Muito boa tarde. Hoje, nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos, proceder-se-á à audição do Sr. Coronel de Infantaria, David Teixeira Correia. Tive a oportunidade já de dar a conhecer, de recordar ao Sr. Coronel os trâmites da audição, as rondas e os termos em que ocorrerão. E hoje, como na sequência do acordado na última reunião de mesa e coordenadores e posteriormente referido no plenário da Comissão, tendo sido indicado por vários grupos parlamentares, rotativamente se procederá à sua audição e, portanto, hoje competirá ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda iniciar a audição e, portanto, o Sr. Deputado João Vasconcelos começará, disporá de 8 minutos. Em princípio, só voltarei a intervir para chamar a atenção do decurso desse tempo e, portanto, agradecendo, obviamente, ao Sr. Coronel de Infantaria, David Teixeira Correia, a sua disponibilidade para aqui estar hoje. Dava então a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Coronel David Teixeira Correia pela sua presença e agradecendo antecipadamente as respostas que lhe irei colocar. Sr. Coronel, logo quando o país tomou conhecimento dos acontecimentos a Tancos, o Bloco de Esquerda considerou que era um acontecimento grave e referiu que o Estado tinha falhado numa das suas funções, que é a defesa. O Sr. Coronel considera efetivamente que o Estado terá falhado em virtude desses acontecimentos?
Sr. Deputado, muito boa tarde. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Apenas esta missão não foi concebida pelos militares que estavam a fazer o seu serviço. É só isso que me apraz dizer.
Muito obrigado, Sr. Coronel. O Bloco de Esquerda, efetivamente, o que espera com estas audições, e por isso nós anuímos também à constituição da Comissão de Inquérito, é que as responsabilidades políticas sejam apuradas e, naturalmente, sem diferença na justiça, a justiça caberá exatamente fazer o seu papel. Sr. Coronel, obrigado pela sua resposta. Confirma o Sr. Coronel que era a Brigada de Reação Rápida que coordenava todas as unidades e fazia o escalonamento dos homens a fazer a segurança aos POs nacionais de Tancos.
Confirma as suas palavras, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Sr. Coronel, e quando soube do assalto aos paióis?
Eu estava na cerimónia de regimento de comandos, quando na altura o Sr. Comandante da Brigada nos convocou para uma reunião para nos informar de que tinha acontecido isto. Deu também indicações precisas para que se verificasse eventualmente esta situação não fosse tão limitada, mas tivesse outra abrangência. Portanto, foi no dia 29 de... Ok. Eu vou tentar ser mais pausado também, ok. Eu estava na cerimónia da conversão dos comandos no seu dia e foi nessa altura que o Sr. Comandante da Brigada nos informou do sucedido. Tivemos uma reunião depois com os seus comandantes, que estavam lá presentes, na qual foi dada indicações precisas do que é que nós íamos fazer à posteriori.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Também confirma que eram os militares afetos ao regimento de engenharia que faziam a guarda, a ronda, quando efetivamente se deu o assalto.
Confirmo.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Coronel. Relativamente às rondas, qual o número de militares, Sr. Coronel? Como é que eram feitas, se montadas, apiadas? Qual o tempo de duração, se o procedimento era sempre o mesmo, o tempo de intervalo das rondas, e se considera que era normal haver um tempo de intervalo de 20 horas entre duas rondas, por exemplo?
Sr. Deputado, falarei na qualidade, na altura, como comandante, dava indicações precisas ao meu homem das operações, para que os homens lá mais tinham capacidade de efetuar rondas motorizadas, já que tinha uma viatura disponível. havia também a preocupação para que as rondas fossem cíclicas, não tivessem sempre nem o mesmo percurso nem no mesmo tempo. Podia uma ronda acontecer e rapidamente era outra ronda, essa feita por sítios mais dispares. Portanto, havia um conjunto de mapeamento, por assim dizer, que havia itinerários, que na altura dámos essa possibilidade para que lá mais o homem do sargento de guarda aos pés nas salas de tanques pudesse ele próprio ver qual era a melhor metodologia para que todo aquele povoamento de militares, para que a sua presença fosse dissuasora de eventualmente de alguns pretendentes entrar lá dentro, alguns intrusos, logicamente.
Sr. Coronel, e o tempo de duração das rondas, havia uma regularidade nesse tempo ou variava?
Os turnos eram turnos de 2 horas. Dentro de cada turno haveria sempre uma ronda ou motorizada ou uma ronda à piada.
E é possível ter acontecido um tempo de intervalo de 20 horas entre 2 rondas, por exemplo, se é possível ter acontecido?
Quanto a isso, não tenho dados concretos que possa eu estar aqui a dizer ao Sr. Deputado que efetivamente isso foi ou não foi possível. Portanto, há métodos para que o homem que esteja de serviço, que também com o seu cabo, possa conferir, verificar. Portanto, essas 20 horas não consigo dizer se existiram e o porquê de existir.
Muito obrigado. E no final de cada ronda, havia sempre um relatório, ou eles eram feitos, enfim, não com tanta regularidade, relativamente às mesmas rondas? Se havia exatamente um relatório no final de cada ronda?
Não, a ronda é dada indicação precisa ao homem de para onde é que ele tem que ir, o que é que tem que fazer, se eventualmente durante o dia ele tem que tomar preocupações especiais em locais que a gente sabia que era constatável, não é? Que havia possibilidades, já que havia alguma corrosão da rede, portanto aí havia mais preocupação. É assim que durante a noite, eventualmente, havia indicações para que os homens pudessem estar mais tempo fazendo aquilo que se chama taticamente fazer um posto de escuta, né? Estar mais tempo, tentar ouvir, para depois, portanto, isto quer dizer que a progressão noturna seria muito mais lenta, muitas vezes, do que... Isto é desempenho tático que cada homem que está lá embaixo, na altura, poderá fazer com os seus homens, já que aquilo é considerado um ponto sensível, como tal, os homens sabiam que a sua missão ali era efetivamente era garantir a não intrusão de quem quer que fosse.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Os militares que faziam as rondas conheciam exatamente, portanto, o conteúdo dos paióis ou não, por exemplo, quem ordenava essas mesmas rondas? No fundo, também, e em termos mais concretos, quem conhecia exatamente os conteúdos dos paióis, e nomeadamente cada paiol?
Sr. Deputado João Vasconcelos, os paiós tinham, eram depósitos, portanto, eu nada apoio do geral do material do Exército, assim como as unidades que tinham lá os seus paiós, é que eram conhecedoras do que tinham cada um dos seus paiós. Portanto, efetivamente, eu nada apoio, sabia só a quantidade de paiós que estavam lá dentro, agora o que cada um tinha era desconhecido, mesmo para mim, quanto mais para os homens. Nós não tínhamos de ter conhecimento, nem tínhamos de saber o que estava lá dentro, nem o que estava ocupado, não sabíamos.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Quando se deu o assalto, o Sr. Coronel comandava a unidade de apoio da Brigada de Reação Rápida. O Sr. Coronel alterou os procedimentos, fruto dos acontecimentos, ou não fez nada, e que procedimentos foram esses que tomou, se efetivamente os mesmos foram tomados?
Por determinação do CFT, portanto, vieram indicações precisas para que as regras de empenhamento fossem diferentes. Houve também um aumento do potencial em termos de presença humana, de recursos humanos no terreno. Houve em termos também da disponibilidade em termos de carregadores deixaram de estar selados, como até aí acontecia, então carregadores desselados, primeira munição não introduzida na câmara de salva e munições reais prontas para naturalmente com regras de empenhamento mais precisas, que era isso que nos preocupava muitas vezes, que é para que o homem soubesse quando, o que fazer em termos de se havia necessidade e qual era a proporcionalidade que eventualmente teria que efetuar.
Muito obrigado. O Sr. Coronel deslocou-se aos paióis, portanto, ao perímetro, ou nunca lá se deslocou relativamente a esta matéria. E se conhecia o habitáculo dos paióis, o interior dos mesmos?
Sim, por norma, eu ia várias vezes lá embaixo aos paióis, porque os recursos humanos eram escassos. E há que entender que muitas vezes quando nós queremos que os homens se esforcem, na altura do seu descanso, também tem que ter as condições mais adequadas. E, como é do conhecimento das senhoras e seus deputados, os paióis têm duas áreas distintas, não é? Portanto, seria a área administrativa, onde naturalmente eu quando ia lá embaixo, com o meu moro, com o meu sargento e chefe na altura, agora moro, ia verificar as condições como o serviço estava a decorrer e as condições também em termos de habitabilidade dos homens. Isso depois era, tudo isso era repercutido depois em relatórios em fim de missão. Portanto, sempre que o período de um mês o mesmo era completo, era enviado para a Escola Superior, neste caso, Brigada de Reação Rápida, o relatório sobre eventuais anomalias que nós propunhamos que se pudessem vir a verificar para que o serviço decorresse da melhor forma.
Muito obrigado. Relativamente aos paióis, todos eles estavam ocupados com material de guerra ou havia compartimentos, salas que estavam vazias e, porventura, fechadas a cadeado e seladas?
Sr. Deputado João Vasconcelos, como eu já lhe tinha dito, portanto, eu não tinha conhecimento. O número de paióis que estão lá, sei quando disseram. Daqueles paióis, quem é que era responsável? E qual é que era o paiol do Regimento de Paraquedistas, da Engenharia, eu não, próprio não sabia. Portanto, podiam estar ocupados, podiam não estar ocupados. E, presencialmente não sabia, nem tinha que saber, não tinha necessidade de eu saber, porque não tinha lá nenhum paiol.
Obrigado. E quem é que tinha que saber, Sr. Coronel? Quem é que sabia?
Naturalmente, os seus comandantes que tinham lá, que tinham acesso ao tinham os seus paiões, tinham que saber os seus paiões, o que é que tinha, que material que tinham lá, que material inventariado, e também o AGMA como responsável pelas instalações, sabia a ocupação que cada um dos paiões tinha.
Muito obrigado. Portanto, a partir de 2007, Sr. Coronel, se sabia ou não, quando tomou conta da unidade, que tinha havido uma reestruturação no âmbito do Comando das Forças Terrestres, relativamente à vigilância dos paióis, ou seja, pelo menos de acordo com documentos que tivemos acesso, de 44 militares anteriormente, passou para 8 militares. Sr. Coronel, quanto uma conta de unidade, sabia que tinha havido esta reestruturação, que tinha havido uma redução de efetivos na ordem dos 75% para fazer a segurança aos paióis nacionais de tanques?
Eu sabia e apliquei naturalmente aquilo às determinações superiores. Portanto, diziam que o efetivo que era necessário para os pés nacionais de tanques era esse efetivo que o Sr. Deputado mencionou e nós esforçávamos naturalmente para colocar lá os homens para que a missão fosse cumprida.
Sr. Coronel, e a que se teria devido essa redução de pessoal militar, portanto, que foi feita nos anos antes e continuou nos anos seguintes? A que se teria devido, na opinião do Sr. Coronel?
É uma realidade que os militares, isto é, os candidatos para a vida militar cada vez são mais escassos. Portanto, houve todo um conjunto de eventualmente situações que eu não consigo identificar, mas a realidade é essa. Mas se me permita, nós quando estamos a falar em termos de rondas, quando falamos de um esforço de 24 horas, pressupõe que um pelotão, que é o caso atual de um pelotão que tenha um oficial, três sargentos e 21 praças, pressupõe que esteja uma secção em trabalho, uma secção em descanso, reserva, descanso, entenda-se, reserva, pronta a atuar, e outra secção que está totalmente em reserva. Portanto, quando falamos em 44 homens, não partimos do princípio que esses 44 homens estão sine qua non, repetidamente, sempre a ocupar postos, senão os homens, como lógico, iriam sucumbir ao cansaço.
Muito obrigado. Passamos agora às questões físicas dos paióis, também de acordo com alguns documentos que tivemos acesso. Portanto, o Sr. Coronel confirma que havia muitas falhas, muitas deficiências, muitas lacunas, que havia sistemas que estavam variados e inoperacionais. O Sr. Coronel pode, enfim, descrever com algum pormenor o estado das instalações dos paióis?
Sim, Sr. Deputado, como transmiti sempre que havia fim de missão, havia relatório, quer determinado e o mesmo era encaminhado para o Comando da Brigada que o fazia chegar ao CFT. Desde a vedação oxidada, portanto, com locais onde a intrusão era potencialmente apetecível, as torres também as mesmas não ofereciam condições para que as mesmas pudessem ser ocupadas, portanto havia torres que as mesmas, isto via-se do exterior, portanto, as torres tinham grandes lacunas estruturais. A parte dos sensores, há muito tempo que os mesmos não estavam a funcionar. E a videovigilância também não estava a funcionar, portanto, é parte interna, que era aquilo que eu estava a dizer, que era aquela parte mais da zona administrativa. Também havia algumas lacunas que nós próprios na unidade, com o nosso pessoal técnico, do pessoal que tínhamos assistentes operacionais, tentávamos resolver pequenas coisas que eventualmente seriam para a melhoria das condições de descanso dos militares.
Muito obrigado. Portanto, confirma que tanto os sensores como os sistemas de videovigilância, a rede periférica, portanto, tinha várias deficiências, portanto, tinha várias lacunas, e considera que esse facto terá potenciado o furto, a entrada, enfim, dos ladrões nos paióis, terá facilitado a vida, portanto, às pessoas que lá entraram e que furtaram o material? Isso terá contribuído fortemente ou não para o furto do material?
Sr. Deputado, a presença humana é sempre, a presença humana e neste caso a presença física é sempre essencial para o cumprimento da missão. Essa complementariedade que aqui existia, naturalmente que daria algo mais para tomar a decisão do seu comandante da Guarda de Polícia aos pés nas Nações de Tengos. Agora, se isto potenciou ou se não potenciou quem, se entraram pela zona ou se deixaram de entrar pela zona, porque eu efetivamente não sei para onde é que entraram, se entrar pela zona onde efetivamente a rede estava oxidada, se houve corte, se não houve corte, eu honestamente, sabendo que há ali uma força armada e sabendo que essa força armada pode reagir de acordo com, em qualquer sítio, mesmo com rede em condições, se a rede estiver toda, penso que quando existe essa intenção, depende dos danos que eventualmente as pessoas queiram sofrer.
Quando o Sr. Coronel tomou posse, obviamente tem um relatório de posse de comando, mencionou as lacunas, as deficiências que existiam, portanto, nos paióis nacionais de Tancos.
Qualquer comandante, quando faz o seu relatório de posse de comando, tem a ver só com as suas instalações. Tudo que não é seu, seria um bocado deselegante a falar de algo que não é dele. Portanto, como eu disse ao Sr. Deputado, João Vasconcelos, portanto, eu não tinha nada de apoio, o que a gente é obrigado não tem nenhum paiol nos paióis nas Nações de Tengos, tem apenas um paiolinho que é interno, portanto, e é relativamente a esse paiolinho que os relatórios de posse-comando se referem. São as condições em termos de armazenamento, se tem ou não todas as medidas consideradas em termos de regulamento próprio, em termos da segurança militar, especificamente em termos de material de guerra.
Muito obrigado, Sr. Coronel. O Sr. Coronel concorda com a seguinte afirmação, e passo a citar: a progressiva degradação das instalações militares, não só de Tancos, era consequência de opções político-militares, das dificuldades económicas do país e do fim do serviço militar obrigatório. Que comentários tem a fazer, portanto, a esta frase que eu referi? Se concorda ou não com a mesma, ou se discorda da mesma?
Eu não tenho opinião fundamentada sobre isso, não consigo arranjar, portanto, não é a minha área específica, né, Sr. Deputado. Saber o porquê do não aparecimento, do porquê de eventualmente se é que não houve investimento, isso não estava previsto, porque nós ultimamente estávamos lá e vimos que havia ali, até foi durante o último período que tivemos lá dentro do mês, vimos que havia ali uma empresa já a fazer a construção, a pôr um outro tipo de vedação com outra fortificação. Portanto, quanto a isso, Sr. Deputado, não consigo arranjar eu próprio justificação do porquê do não aparecimento de homens e o porquê de não investimento.
E quem furtou o material teriam sido indivíduos profissionais ou teriam sido amadores, na opinião do Sr. Coronel?
Sr. Deputado, eu não tenho catalogação para os homens que fazem esse tipo de manobras, portanto, não sei se serão amadores, serão profissionais, muito, muito honestamente não conheço o que é um profissional, o que é um amador, também não consigo identificar o que é um amador, o que é um profissional.
Muito obrigado. No documento que nós recebemos, também sobre tancos, factos e documentos, diz, dado 3, o seguinte: em 2012, a Brigada de Reação Rápida, enquanto entidade primariamente responsável pela segurança, avaliou a situação como preocupante e elaborou uma informação exaustiva para o comando hierarquicamente superior, referindo as condições existentes nos paióis, identificando riscos e propondo correções para os mitigar. Que comando superior era este, Sr. Coronel?
João Vasconcelos, a nota sai do Comando da Brigada de Reação Rápida, a qual eu pertenço, e vai para o Comando das Forças Terrestres. Portanto, no Comando das Forças Terrestres, pois a nota é trabalhada e vai para cada uma das áreas funcionais para que seja dado o conhecimento e qual vai ser o procedimento que se vai adotar. Portanto, a sequência é esta. Eu, unidade de apoio, na altura dos factos, manda para o Comando da Brigada, a qual pertence, por sua vez, manda para o Comando das Forças Terrestres.
Muito obrigado. E que riscos seriam estes?
Sr. Deputado, o risco são o risco, portanto, desde a vegetação que estava densa, portanto, e podia até potenciar, eventualmente, até o caso, a situação que estamos neste momento a aproximar-se da parte estival, tinha a ver com a parte dos fogos. Quer também, em termos de linhas de observação, e já não digo campo de tiro, não é? Mas portanto, tudo isto podia dificultar, quer para um lado, quer para o outro. Quer dizer, mas a preocupação mais, esta vegetação, mesmo quando a mesma crescia entre redes, é que aí é que era mais significativa. Portanto, porque a outra parte interna, portanto, a engenharia, quando podia, ou seja, quando a unidade de apoio geral de material do Exército, solicitava a engenharia com os meios que tinha e, havendo possibilidade, ia lá e ia fazendo a desmatação também.
Muito obrigado. Considerando que os sistemas, os sensores, os sistemas de videovigilância se tornaram inoperacionais, obsoletos, a partir de 2000, 2006, por aí fora, e em 2012, portanto, é taxativo em que a Brigada de Reação Rápida refere a situação que eu há pouco referi. Sr. Coronel, na sua opinião, por que razão a tutela política e militar, no caso militar, não procedeu de forma rápida e atempada e adequada para ter em conta a segurança dos paióis nacionais de tancos, considerando que é uma estrutura de elevada sensibilidade militar? Na sua opinião, porque não foram tomadas as medidas adequadas para solucionar, efetivamente, um problema que estava criado e que foi levantado ao longo dos anos, enfim, pelas entidades responsáveis que tinham por missão, portanto, guardar os paióis nacionais de tancos, e nomeadamente o Sr. Comandante da sua unidade?
Quem atribui as prioridades e quem está investido dessa responsabilidade. Portanto, se não foi dada a importância que o Sr. Deputado está a transmitir, eu não consigo dizer o porquê não. Sei que neste momento o Sr. Deputado estava a existir lá uma empresa, estava lá neste momento a ala esquerda dos paióis, estavam lá a fazer portanto, esta parte da rede, não é? Estava edificada. Portanto, quanto ao resto, anteriormente, não consigo, nem sei, nem posso.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Segue-se, então, agora o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, nos mesmos termos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Coronel David Teixeira Correia, que comandava na altura a Unidade de Apoio à Brigada de Reação Rápida. É assim, não é?
É correto.
Naquilo que foi o pedido de documentos desta Comissão ao Exército, a informação que nos deram é que o Sr. Coronel não teria realizado um relatório de posse formal. E a minha pergunta, de posse de comando da Unidade de Apoio, a minha pergunta é se isso é habitual. E o que é que nos tem a dizer sobre a informação que habitualmente consta no relatório de posse de comando e que nos possa ser útil, porque neste momento não temos um relatório de posse de comando.
Sr. Deputado Carlos Monteiro, quanto ao relatório de posse de comando, o mesmo vai versar sobre a parte dos recursos humanos, a parte dos recursos financeiros, a parte dos recursos materiais e a parte das infraestruturas. Também se analisa como é que está o moral das tropas. E, portanto, isto é o que versa o relatório de posse de comando. E, quanto à minha não feitura do relatório de posse de comando, tem a ver só e simplesmente, há uma extensão de uma UAL, há toda uma forma, a parte legal da extensão da UAL, a mesma nunca foi publicada em Diário da República. Eu era segundo comandante, melhor dizendo, era o comandante em suplência da UAL, e rapidamente, portanto, no dia 21 eu era segundo comandante em suplência da UAL, e no dia seguinte passei a ser comandante da unidade de apoio. Portanto, houve uma mitigação em termos de o que eu tinha lá dentro, se permite, o que eu tinha lá dentro, manteve-se o mesmo. Eu fiz uma contagem exaustiva de tudo que era material, e o material da unidade de apoio, neste momento, é somente uma companhia SUSCS e a companhia do aeródromo, coisa que a UAL ETI era muito mais abrangente. Portanto, como a parte financeira e a parte dos materiais, eu continuava a ser o mesmo comandante, portanto, foi por esta forma e que não foi feito o relatório de posse de comando. E em todo o caso, existe um conjunto de relatórios, quer na vertente de pessoal, quer na vertente de recursos materiais, quer na parte financeira, que tem uma periodicidade que nós somos obrigados, a transmitir ao escalão superior.
Sr. Coronel, mas uma vez que não temos o relatório de posse, nem temos esses relatórios, porque a única informação que nos foi dada foi não há relatório de posse, aquilo que eu pedia, o que é que nos podia dizer, nomeadamente, no que diz respeito aos seus relatórios de recursos humanos, que é uma informação importante para a Comissão, relativamente ao diagnóstico que fez.
Sr. Carlos Monteiro, eu posso dizer que a unidade estava a cerca de 46%. Logicamente que o QG da Brigada e a sua unidade de apoio têm várias competências, várias responsabilidades. Tem também competências e energias, 10 unidades que estão lá instaladas. Falemos da Companhia de Transmissões, falemos também neste momento do agrupamento sanitário. É com esses homens que o QG da Brigada entende a sua unidade de apoio aqui, para o caso específico, tem que socorrer destes homens para manter a segurança, quer da sua área militar, são cerca de 180 hectares, e manter e operar também o aeródromo militar de Tengos, com pessoal muito específico para a área, e também quando também, em termos de escalonamento, tínhamos a responsabilidade de manter a segurança aos pés nas zonas de Tengos, era com estes homens. Falei em cerca de 46%, 46, 48% aproximadamente. Estou a falar de praças. Portanto, poderia também dizer que a segurança de qualquer unidade geralmente tem secções de guarnição e segurança. Esta unidade não tinha as duas secções de guarnição e segurança para a segurança do AMT. O pelotão de PE que está cometido ao comando da brigada, que é um oficial de 7 sargentos e 34 praças, também estaria a cerca de 10%, 8%. Portanto, estamos a falar em homens que são válidos para aquilo que nós temos que fazer. Manter a segurança, quer interna, à IMT, operar também o aeródromo militar de Tengos e também, adicionalmente, quando por grelha de empenhamento nos competia, temos que projetar homens para os PVs nacionais de Tengos, por acaso ali ao lado, não é?
Sr. Coronel, o que nos diz é que tinha cerca de 46% dos homens que deveria ter. Estaríamos a falar de quantas praças, então? Para a totalidade dos serviços que tinha a seu cargo.
Num total, em termos de 249 praças, 249 praças, nós tínhamos 30, cerca de 102 praças. Eu aqui estou a mencionar a unidade de apoio, propriamente dita, a CS da Brigada, portanto também, porque está lá o comando da Brigada, e a Companhia de Transmissões e também o agrupamento sanitário. Deveria ter, só que o agrupamento sanitário devia ter 74 praças, tem 10 praças. Então estamos a falar, grosso modo, em menos de 50% dos homens que seriam necessários para.
E para proceder à segurança, quer do aeródromo, quer dos paióis nacionais de tanques, recorria indiscriminadamente a essas diferentes unidades em relação às praças para os projetar para tanques, ou havia alguma unidade em especial que fosse essencialmente aquela que estava vocacionada para fazer a segurança dos paióis nacionais de tanques?
Sr. Deputado Carlos Monteiro, o quadro orgânico que foi aprovado em 2016 dotou esta unidade, o Cajete da Brigada de Ação Rápida, com um pelotão de guarnição de segurança para os PNTs. Pelotão é um homem, é um oficial, 3 sargentos e 21 praças. Um oficial, 3 sargentos e 21 praças. Falamos a secções a 7 praças. Daí eu estava a tentar transmitir como era o raço em termos de empenhamento. Este pelotão existe em termos de quadro orgânico. Agora, não está guarnecido. Não há homens para que o mesmo esteja levantado. Senão, computaria esta secção de guarnição e segurança em termos de área militar de tanques, seria só a segurança é cometida a essa secção, coisa que não é verdade. Portanto, em termos internos, além dos socorristas, além do pessoal que são operadores, portanto, temos lá os nossos OPSES, que eu fico a ficar são homens que os nossos bombeiros, como eu digo, bombeiros de aeroporto, não é? Portanto, telefonistas não, o pessoal está no centro, na parte do centro de comunicações também, H24. Existem contores também, existem escalas muito próprias em que nós só poderíamos ir buscar quando eventualmente essas escalas estivessem no mínimo. Não quer dizer que eventualmente se tivéssemos uma escala de 7 contores e outra tivesse mais escassa, não se fosse buscar contores. Eu aqui transmito que efetivamente a taxa de esforço que era exigido aos homens era de veras. Naturalmente aí teria que haver proximidade, uma maior proximidade para com os homens, para que eles entendessem que a missão estaria acima de tudo e que a sua obrigação e a sua entrega, só assim nós conseguimos chegar a bom porto. Portanto, não...
Sr. Coronel, então, não estando levantado esse pelotão, significa que tinha 0 militares, é isso?
Sim, sim, em termos de quadro orgânico, secções de guarnição e segurança para o aeródromo militar de Tangos, entenda-se que é 180 hectares. Quer o pelotão de guarnição e segurança para os paióis nacionais de tanques estavam com 0 praças.
Muito bem. É uma informação importante, como é evidente, para percebermos aquilo que é a escassez de recursos humanos disponíveis. Sendo isso assim, Sr. Coronel, em média, quantas vezes é que se deslocava aos paióis nacionais de tanques quando a sua unidade estava de serviço aos mesmos?
Antes de começar o período de projeção de forças, havia uma reunião com o pessoal que iria ser empenhado, mais na parte dos sargentos, e para lhes transmitirmos qual é a missão específica lá embaixo. A ida lá embaixo poderia ir lá 2-3 vezes por mês, ou, portanto, se não fosse eu, ou ia o meu oficial de operações, ou ia eventualmente o comandante da companhia que dessa CS, se tivesse lá mais homens. Portanto, havia sempre uma ida lá embaixo para nós também sentirmos o pulsar dos homens. Porque eu transmito que estes homens não eram homens de específicos, não havia treino operacional. Isto é, não estamos a falar de paraquedistas puros, estamos a falar de homens que são de serviço. Estou a falar do homem que é barista, que eu também tenho que avançar, falo do homem que é condutor, estou a falar do homem do portão de serviços, falo de um conjunto de homens cuja sua formação e treino operacional não está ao nível de outra tropa que tem outro tipo de treino operacional.
Sr. Coronel, portanto, em termos de treino específico para os paióis de tanque, esses militares não tinham esse treino específico, não é?
Não, O treino é a técnica de nível de combate. O homem quando vem, portanto, tem a sua técnica de nível de combate. Eu estou a falar em termos de treino de secção, como reagir a uma emboscada, como defender um ponto sensível. Daí havia mais a maior preocupação, quer da minha parte e quer também de outros camaradas que andavam lá embaixo, porque as missões cá em cima, ou as tarefas que eles tinham que executar, como se comportarem, nós tínhamos que ir lá mais para também confirmar in loco com os militares, quando vinham das suas rondas, quando vinham, verificar o que eles tinham feito, como é que estavam a proceder. Era falando com eles que, portanto, eu se me permite, eu posso, já agora, muito rapidamente, e, portanto, eu comandei uma companhia na Bósnia, em Vitovice, e comandei uma QRF no Afeganistão, e também estive em Timor, portanto, quando vejo homens, portanto, a minha experiência temos militares, quando vejo homens, eu tenho preocupação que são aqueles homens que estão lá, são aqueles homens que olham por nós. Portanto, e a minha preocupação é saber o que é que estão a fazer, como é que estão a fazer, o que é que eu posso contribuir, eu e não só, o que é que podemos contribuir para que os homens eficazmente cumpram a sua missão.
Não, Sr. Coronel, eu estava a perguntar esta questão relativamente ao treino específico, que evidentemente havia normas NEPs de execução, normas de execução permanente em relação àquilo que deveriam ser os procedimentos de segurança nos paióis nacionais de tanques. E, portanto, a minha pergunta era se isso era transmitido, se havia realização de simulacros ou não, e que supervisão, já nos foi respondendo, é que acabava por exercer em relação aos militares que exerciam essas funções.
Quanto a simulacros, portanto, defesa imediata, nunca houve uma tentativa de mostrar como é que se pode entrar nos paióis. Portanto, não há. Não foi feito. Da minha parte, nunca foi feito. As NEPs em si, as NEPs da UAGMA, estão lá, estão visíveis, estão consultadas, estão consultáveis. E antes dos homens irem lá para baixo, os mesmos sabiam como é que haviam proceder. Isto é, antes de irem para o terreno, atempadamente tinham conhecimento do que é que iriam encontrar lá embaixo e como proceder. Sabendo eles também que lá mais estaria lá o delegado da UAGMA, e era através desse delegado da UAGMA também que seriam a perceber como é que seriam comportar em termos também de eventuais idas aos paióis, o acompanhar, quem vai, o cartão específico. Todas essas NEPs estavam lá embaixo na Casa da Guarda, na Casa da Guarda dos Paióis Nacionais de Tangos, que também as tínhamos cá embaixo, cá em cima também na parte da SOES, da Andada de Apoio.
Sr. Coronel, já agora, qual foi a prática que foi seguida em matéria de rondas na unidade comandada durante o período em que se estavam a fazer a segurança aos paióis nacionais de tanques? Quantas rondas é que eram feitas entre montadas e apeadas? Se tem uma ideia da média que era realizada por cada dia?
Como já transmiti anteriormente ao Sr. Deputado, Os turnos eram de 2 horas, e sendo turnos de 2 horas, portanto, havia sempre indicação para se fazer uma ronda. Rondas essas que tinham funções bem específicas. Portanto, podia ser motorizada, como podia ser apeada. Sabemos que aquilo tinha um percurso cerca, portanto, o interior de 2.700 a 1.800 metros, aproximadamente. Portanto, uma ronda noturna demora muito mais tempo. Daí, em termos táticos, o pessoal de vez em quando devia parar mais para ouvir, tentar perceber ruídos. Portanto, que é que nós tivemos ter ali um posto de escuta e não um posto de observação. Portanto, mas havia sempre, em cada turno, portanto, havia indicações para que os homens fizessem uma volta para que houvesse, efetivamente, presença física e a mesma fosse dissuasora. Era a única forma que nós tínhamos para colmatar e eventuais complementos que os membros não estavam a funcionar.
Mas quantas em média por dia, durante o dia ou durante a noite, é que eram realizadas? Tem alguma ideia que nos possa dar?
Sr. Deputado, nunca abaixo de 10.
10 entre apeadas e motorizadas? Ou...
Sim, é correto.
Já agora, diga-me o seguinte, estando nós a falar de uma secção, 6 soldados, um sargento e um cabo, era aquilo que era, no fundo, determinado, a minha pergunta é se considera, face ao que aconteceu em Tancos e ao estado da vedação, ao facto dos sensores terem sido desativados, de em 2006, 2007, o sistema de videovigilância ter ficado inoperacional, de termos mato com 1,5 metros de altura, se considera que esses homens, tendo até que fazer também o serviço de controle da entrada, se eram suficientes para garantir a segurança, uma vez que as próprias torres também não estariam aptas a serem utilizadas, segundo a informação que aqui já nos foi dada.
Até o incidente, tinha sido, este número tinha sido o número que foi considerado e até lá nunca houve qualquer tipo de intrusão. Portanto, eu presumo que é um número, como eu disse há bocadinho, e falando também em termos também dos pelotões que estão e dos tais 44 homens, ou falando agora também dos tais 21 homens, não quer dizer que haja um movimento muito maior em termos de... Agora, em termos de estar no terreno, desde que haja presença física, presença de dissuasora, quem vem da parte de lá, tem que pensar seriamente se merece a pena ou não correr o risco.
Sr. Coronel, eu compreendo o que está a dizer, mas isso é uma das questões que nos deixa preocupados. É que algumas das informações que nós temos disponíveis na documentação que nos foi fornecida, é-nos dito por alguns militares que prestavam serviço nos paióis, que estando de serviço ao portão e na casa da guarda, que era impossível ver daquele local o que se passava noutros pontos do paiol, nomeadamente junto às redes. E, portanto, a questão que se coloca era se esse efetivo efetivamente seria o suficiente para, face ao degradar, se quisermos, da rede, da videovigilância, dos sensores, se seria suficiente para cumprir a missão de segurança.
Como não havia capacidade de termos pessoal em postos de observação fixos, neste momento a única forma que nós tínhamos em termos de dissuasora era aparecer ou desaparecer nos momentos que nós mais desejássemos. Portanto, esta ronda tem esta vantagem, é que ninguém sabe de onde é que eu venho, onde é que eu vou parar e para onde é que vou continuar. Em termos de efetivos, para ter homens colocados no terreno, portanto, estaríamos a falar, se os homens estivessem quase a linha de vista, falaríamos no tempo em que era quase necessária uma companhia, Sr. Deputado. Portanto, mas esta forma que eu estou a dizer, até o momento foi conseguido com este efetivo. E se isto aconteceu, portanto, porque algo se modificou radicalmente.
Eu compreendo, Sr. Coronel, mas uma vez que nós estamos a falar de rondas, e as rondas eram feitas por militares sozinhos ou eram aos pares?
E rondas podem ser feitas por militares sozinhos ou por militares aos pares. Quando o sargento da guarda ronda, significa que ele próprio também na altura pode muito bem pegar na viatura que o contou também ele próprio fazer uma ronda. Portanto, isto quer dizer que isto é o regime normal, quer dizer, não, falemos que o sargento, se pegasse na viatura, ou ele podia muito bem pegar numa praça, ia fazer uma ronda ou ia ver uma zona mais específica. Portanto, isto quer dizer que, havendo capacidade, a ronda poderia ser sempre feita com dois homens, com binóbio. Mas se não houvesse essa possibilidade, poderia ser um homem. Portanto, logicamente que o homem teria, havia comando e controle, porque o comando e controle estava assegurado, para que Camacho, a casa da guarda, soubesse em tempo oportuno o que estaria a passar.
Uma coisa, Sr. Coronel, teve conhecimento da atualização do plano de segurança realizada pela UAGM em janeiro de 2016?
Sim, o plano de segurança encontra-se no QG da Brigada.
E denotou alguma particularidade nesse plano de segurança que faça sentido chamar-nos a atenção aqui?
Não, o plano de segurança reportava-se coisas como que vinham do anterior, portanto falava naturalmente de tudo que era a parte da intrusão, a parte da videovigilância, continuava a falar de todos esses conjuntos de complementariedade que os membros não estavam em condições.
Mas mantinha-se o plano de segurança como se houvesse videovigilância, já não havendo videovigilância, não é assim?
Sim, as próprias NEPs, não só o plano, mas também as próprias NEPs, está lá definido como se o centro da guarda, ao chegar lá, tivesse tirado a cassete, tivesse, portanto, ainda se mantém.
Mas, Sr. Coronel, compreendo o alcance da minha pergunta, que é, se o plano de segurança estava desenhado para 6 praças, um sargento e um cabo, com videovigilância, e se já não havia videovigilância, deveria ter sido adaptado e tendo sido revista em janeiro de 2016, deveria ter sido adaptado e estudadas as soluções para aquilo que era essa incapacidade, não?
Sr. Deputado, se houvesse possibilidade, voltamos aos 44 homens, se calhar, portanto, era isso que o Sr. Deputado... Ok, mas estava-se o Sr. Deputado... Eu sei que ele está a transmitir. Repara, hoje em dia, os homens que nós temos, quer voluntários, quer contratados, são homens iguais, mas em termos de missão, a sua abnegação, a sua entrega, é totalmente diferente. O que é que eu quero transmitir com isto, Sr. Deputado? É que quando hoje falamos de um pelotão, é 21 homens... Nós chegamos à conclusão que com estes 21 homens é execuível manter lá em baixo a segurança para as nações de tangos. Perguntar-me é o seguinte, se aqueles homens estão lá em baixo, onde é que está a reserva, que pode entrar rapidamente? A reserva que lá mais podia entrar rapidamente seria cá em cima do QG da Brigada, que o Sr. Oficial Dia tinha indicações, no caso de haver lá mais que havia ligação, no caso de haver lá mais alguma situação anómala, em que a primeira força a intervir lá em baixo, que do exterior para dentro seria a unidade de apoio, portanto é a força ali mais perto.
Sr. Coronel, eu compreendo perfeitamente, só que aquilo que me preocupa também é perceber como é que são retiradas algumas conclusões relativamente àquilo que são depois as consequências do que aconteceu em Tancos. Ou seja, um sistema que se haveria e assentando que há um conjunto de regras que partem do princípio que esse sistema existe, não leva a que haja alterações nos efetivos, mas depois, e este é o ponto onde eu queria chegar também, mas depois aquilo que acaba por acontecer é que, quando sucede Tancos, aquilo que nos é dito, nomeadamente quando recebemos aqui o Sr. Chefe de Estado-Maior na Comissão de Defesa, é que há uma falha de comando e que por isso decidiu exonerar os comandantes da unidade. O Sr. Chefe de Estado-Maior Revisto Duarte, o Sr. General Chefe de Estado-Maior Revisto Duarte, quando decidiu demitir, teve alguma conversa consigo, quando decidiu exonerar?
Sim, teve uma conversa telefónica comigo.
E o que é que ele lhe disse nessa conversa?
E transmitiu-me que me iria exonerar por causa dos acontecimentos que houve em Tangos.
E não lhe explicou mais nada nessa conversa?
Sr. Deputado, telefonicamente foi isso que o Sr. General, que o meu general na altura me transmitiu, telefonicamente só disse o que ia acontecer, antes que fosse passado na comunicação social, como tal, informou-me antes que isto fosse publicitado.
E depois teve alguma conversa pessoal com o Sr. General?
Sim, o Sr. General marcou-nos uma audiência para os comandantes e, em particular, com a minha pessoa também.
E o que é que lhe foi dito, Sr. Coronel?
Foi dito que, portanto, compreendia e o mal-estar que tinha causado às famílias. Foi a primeira abordagem que o Sr. General teve para comigo. Mas para que houvesse transparência e isenção para que os seus comandantes não estivessem por lá, portanto, o Sr. General decidiu desta forma. Portanto, foi esta conversa que o Sr. General teve comigo.
Informou que logo que seria temporário?
Não, eu preciso saber que vocês iam decorrer, o Sr. General. Portanto, se houvesse matéria para, se houvesse processo que eventualmente acarretasse em cima da minha pessoa, seria lógico que o Sr. General não me iria novamente renomear para o Comando de Unidade de Apoio.
Muito obrigado pela sua resposta. Eu só quero chegar a este ponto porque aquilo que nos é dito por parte do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército é que haveria aqui responsabilidade de comando e que a responsabilidade era de todos os comandantes e, portanto, que o problema não era de falta de efetivos, mas que era dessa responsabilidade do comando, porque não estavam a ser colocados os homens suficientes e não estava a ser dada a prioridade necessária àquilo que era a segurança dos paióis nacionais de Tancos. Face às informações que acabou de nos dar aqui hoje, nomeadamente à falta de efetivos que efetivamente tem na sua unidade, eu pergunto-lhe se concorda com estas afirmações que nos foram feitas para justificar aquilo que foi a generalização da responsabilização por todos os comandantes e a sua exoneração temporária, conforme aqui ainda agora ouvimos.
Sr. Carlos Monteiro, quando a missão me é dada, a missão tem de ser execuível. Portanto, o planeamento que parte do Excelência Superior, parte do princípio que os homens que eu tenho consigo cumprir a missão. É uma questão depois, na altura, de atribuir responsabilidades. Apenas agradeço aos homens que comigo nessa altura estiveram e a taxa de esforço que lhes foi pedida. Portanto, porque sem essa sua taxa de esforço, sem esta sua disponibilidade, efetivamente, havia missões que eventualmente poderiam estar muito mais em risco de não é não serem cumpridas, cumpriam-se na mesma, mas podia haver risco eventualmente latente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Obrigado, Sr. Coronel, também. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado, faça favor, nos mesmos termos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito boa tarde, Sr. Coronel. David Teixeira Correia, muito obrigado pelas respostas que até agora já deu. Não vou ignorá-las e repetir questões. Pedi alguma clarificação sobre dois ou três aspectos que salientou que merecem clarificação ou acrescento. A primeira foi-lhe perguntado se as deficiências ou as dificuldades que encontrava do ponto de vista de segurança foram reportadas superiormente. Já não respondeu que sim e já explicou a cadeia de comando. Não fiquei, ou pelo menos para mim, pode ter sido defeito meu, não ficou claro que tipo de deficiências é que foram reportadas. E, portanto, insisto nesta questão, saber que questões é que foram reportadas superiormente relativamente às condições que os militares tinham para assegurar a segurança das instalações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. As situações que são relatadas são situações do índole operacional, o que é que nós encontramos no terreno, é a parte das vedações que havia corrosão das mesmas, é a parte da vegetação em alguma altura do ano, nem sempre, tem aqui, portanto, os relatórios que eu neste momento me socorri, né? Portanto, havia alturas que nós não mencionámos a parte da vegetação, porque a vegetação também não está sempre a crescer. Então, é a parte do sistema de videovigilância e intrusão, portanto, estariam como estariam obsoletos, não teriam operacionais. E a parte também, como eu disse há bocadinho, de comodidade, quando o homem vem para o descanso e cá embaixo, portanto, havia situações que eram menos propícias para que o homem pudesse descansar e, convenientemente, falando de casas de banho, não havia separação, falando de água quente, porque a própria força, quando ia lá para baixo, nós próprios fazíamos questão de mudar os colchões, portanto, íamos lá embaixo, a nossa parte logística mudava os colchões todos, e depois vinha somente para cima. Portanto, era uma questão de nós criarmos as condições que nós víssemos, que, evidentemente, o homem que está lá embaixo requer-se esforço, mas também tem alguma comodidade depois no seu descanso.
Muito obrigado. A determinada altura, colocou em enfoque da falta de pessoal das unidades que comandava. Em que referiu cerca de 50% faltavam de praças nas unidades que comandava, e isso naturalmente traz consequências do ponto de vista de dificuldades operacionais. Não lhe vou perguntar porque é que tinha a falta dos 50%, não é? Porque isso todos nós sabemos das dificuldades de recrutamento que os diferentes ramos têm. Eu pergunto-lhe essa dificuldade de pessoal era particularmente sentida porque lhe eram cometidas outras responsabilidades e outras missões, isto é, se a manta é curta, ela esticou para que lado?
Sr. Deputado, é transversal. Portanto, há bocadinho eu falei que nos homens específicos para operar e manter o aeródromo militar de Tangos, e também estaria cerca de um terço do potencial que seria desejável. Falando da alimentação também, nós era a mesma coisa, nós ao fim de semana, portanto, temos sinergias, havia fim de semana em que era a escola, estava os paraquedistas, agora regimento de paraquedistas, que neste caso a alimentação era confeccionada por eles, portanto, isto é para que houvesse alguma possibilidade de que os homens estivessem lá para poderem folgar. Portanto, essas sinergias eram obtidas internamente com as unidades, assim como também com as unidades vizinhas.
Eu faço-lhe a pergunta porque nós, muitas vezes, quando ouvimos nomeadamente os chefes dos ramos, dizem com muita frequência que nenhuma missão ficou por cumprir e são muito pródigos a assumirem tarefas e tarefas e tarefas e novas missões, mas comprovadamente, como referia, mantém curta e, portanto, fica aqui o registro, que é uma leitura mais de natureza também política, das opções que se fazem na gestão pessoal. Não é? E, portanto, que quando se assumem compromissos em missões no estrangeiro ou combatem incêndios ou isto ou aquilo, é preciso, se calhar, ter a ponderação do ponto de vista daquilo que são as prioridades, porque, efetivamente, depois não chega ao pessoal. Uma outra pergunta que lhe queria colocar tem a ver, de determinada altura deu a entender que, pelo menos durante o seu comando, haveria uma organização da segurança dos Poios Nacionais de Tancos sobre a forma de turnos de 2 horas, em que cada turno assumia uma ronda obrigatória. E, portanto, o que lhe daria aquelas 10 rondas mínimas, porque fazendo uma cada percebe-se perfeitamente. Ora, os dados que nós temos é que nem todos praticavam, tinham este modelo de funcionamento. Isto é, sabemos que havia períodos mais longos de intervalos de rondas e sabemos de declarações que aqui já foram proferidas de algum comportamento que pressupõe a acumulação de vários turnos, por assim dizer, nos mesmos praças e sargentos. Pergunto-lhe se isto é, se há alguma regra ou se era da sua auto-organização promover o trabalho organizado por turnos de 2 horas, ou se havia uma prática que era distinta entre unidades, porque não bate certo com outros comandantes que vieram dizer, que disseram que o método de organização dos turnos era diferente. Necessariamente terá que ser diferente.
Sr. Deputado Jorge Machado, portanto, o Regulamento Geral de Serviço de Unidades do Exército é bem claro como é que se faz o serviço em termos de unidade, em termos de serviço de segurança. Nós temos que dar tempo de descanso ao homem. Quando nós falamos de 2 horas de trabalho, 2 horas, entende-se de trabalho, 4 horas de descanso, é para que o homem também tenha algum tempo de descanso para que depois a seguir, porque os turnos que são piores não são os turnos durante o dia, do dia, se calhar até temos homens que não se importavam fazer turnos de 7, 8, 9 horas. Agora, quando são os turnos em horas mais críticas, nessa altura, se nós não obrigarmos, entre aspas, os homens terem as tais condições de descanso suficientes para que à noite possam estar vigilantes. Portanto, é nessa perspectiva. Nós podíamos à noite fazer um turno também à noite, podíamos fazer um turno de 8, 9 horas, mas esse homem, quando fosse para descansar, para nós não era reserva. Está tão cansado que a gente se vê que o chamar, o homem não está disponível. Portanto, nós tentamos dosear para que o homem, nas 24 horas, efetivamente, há um esforço declarado, portanto, na sua disponibilidade física, mas está disponível para.
Comandante, eu percebo isso e até, teoricamente, acho que é razoável. Quer dizer, não percebo nada disso, mas faz sentido o que me está a dizer. Agora, a pergunta é esta. É óbvio que para outros comandantes não havia organização de turnos de 2 em 2 horas a rodarem entre si com a obrigatoriedade de uma ronda para cada um dos turnos. Portanto, a pergunta que lhe coloco é, em termos abstratos, se o que cumpria do ponto de vista dos turnos era algo que estava instituído do ponto de vista de normas e procedimentos, ou se era da sua lavra. Por outro lado, que é para quê? Para nós percebermos que quem não organize o trabalho por turnos de 2 em 2 horas, com o respectivo descanso, que é necessário, e eu percebo isso, não está em causa a necessidade do descanso, isso é uma preocupação que qualquer comandante deve ter. Se quem não organizou os turnos dessa forma, não estava em violação de alguma norma ou procedimento adequado do ponto de vista de normas internas de como é que se organiza o trabalho de segurança.
Deputado, de emissão a cumprida, por opção de unidade de apoio, por opção da minha pessoa, de indicações para que assim fosse. Portanto, mas sendo a emissão cumprida, portanto, cada comandante tem a sua liberdade, desde que atinja os objetivos. Cada um vê a melhor maneira de chegar ao seu objetivo. Portanto, se alguém me dissesse que colocava lá homens durante a noite inteira num posto de escuta, eu achava tranquilo, a missão está cumprida. Em vez de estar cá mais, não descansa, estava lá em cima. Portanto, não.
O comandante me está a dizer é que se fosse sua opção, ou de qualquer outro comandante que fornecesse segurança do ponto de vista das instalações, organizar os turnos ou a rotatividade de elementos em que fossem turnos de 8 a 8 horas, 10 em 10 horas, era possível que isso acontecesse sem a violação de uma norma de procedimentos relativamente a esta matéria.
É afirmativo.
Muito bem, portanto ficamos esclarecidos porque objetivamente havia metodologias diferentes na organização do trabalho. A última pergunta que tinha que colocar, é que tenho para colocar, diz respeito à avaliação das condições. Já nos deu alguma informação, efetivamente, a qualidade dos nossos militares evoluiu no tempo e, portanto, eu percebo essa justificação, mas a pergunta que lhe foi colocada e que acho pertinente é, tendo em conta as condições objetivas com que se confrontava, de condições materiais, vedações, videovigilância, vegetação, etc., com todas essas dificuldades, se não seria prudente uma reavaliação do número de recursos humanos afetados a essa realidade. Parece-nos difícil conceber que, com todas as alterações das circunstâncias, as condições físicas das instalações, o procedimento se tenha mantido inalterado sem qualquer reavaliação. Não estou a dizer que a responsabilidade é sua, estou a dizer é que essa afirmação nos parece estranha e pedia-lhe um comentário relativamente a essa matéria.
Sr. Deputado, eu estando aqui a olhar para um documento que na altura foi elaborado, vejo aqui qual é a taxa de esforço que os homens tiveram e qual foi o tempo de descanso também que eles tiveram. Eu próprio me questiono se com outras condições, se calhar efetivamente estes homens tinham mais tempo de descanso. Agora, se não há, as condições não estão reunidas, se a missão é para cumprir, temos que cumprir com os homens que nós temos.
Eu percebo a sua resposta. É-lhe dada uma missão, mas também sabemos todos nós que um comandante não é suposto à assunção de missões acriticamente. E é por isso que os comandantes têm a obrigação de reportar superiormente dificuldades e questões operacionais que encontrem. E, portanto, a pergunta é saber se não haveria espaço ou se não haveria necessidade de um ajustamento face às condições objetivas que as instalações tinham, aos recursos humanos alocados. E eu percebo todas as dificuldades que disse relativamente à falta de recursos humanos. Mas então estamos face a um outro problema. É que face para cumprir outras missões, se descurou uma instalação militar como aquela. E essa é uma conclusão que teremos que tirar, se é essa a conclusão que retiramos. Bem, mas esse não pode ser o pressuposto, percebe o que eu estou a dizer? A questão é saber porque é que não foi feita uma reavaliação e um reajustamento relativamente ao número de militares afetos às instalações, tendo em conta as condições objetivas que as instalações tinham. E se isso não deveria ter sido feito, na sua opinião? Não estou a dizer que é a sua responsabilidade. O seu comandante diz que eu cumpri a missão que me foi atribuída. Ok, já sabemos. Estou-lhe a perguntar, é a sua opinião relativamente a esta matéria.
Sr. Deputado Jorge Machado, eu pessoalmente solicitei várias vezes que a minha unidade não integrasse esta escala de empenhamento das peças nacionais de tanques, porque vi efetivamente que os recursos eram escassos, como eu estava a dizer. Portanto, eu tinha que muitas vezes me socorrer de homens de alimentação, tinha que retirar homens. É lógico que neste momento nós vamos tirar e vamos tentar nivelar tudo que era escalas, para não houvesse escalas mais acima, mais abaixo. Se teríamos com mais pessoal, isto não teria acontecido? Isso também não lhe posso responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado José Matos Rosa, nos mesmos termos, face a você, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me começar por cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Coronel David Teixeira Correia, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e agradecer a sua disponibilidade e a sua presença nesta comissão de inquérito. Sr. Coronel, qual é atualmente o seu posto, local onde presta serviço e quais as suas funções? São três perguntas. Atualmente.
Portanto, eu sou coronel de infantaria, portanto, desde 8 de junho de 2018. Estou no comando da brigada e neste momento estou a aguardar a colocação. Portanto, deixei no dia 21 de fevereiro de 2018 o comando da unidade de apoio, na qual estive desde a sua criação, desde 2015.
E o que é que faz mesmo? Quais são as suas funções neste momento?
Eu estava chefe do gabinete de assessoria jurídica da Brigada. Portanto, passei agora durante esta chefia e neste momento estou a aguardar a colocação.
Muito obrigado. Sr. Coronel, pode-me relatar um pouco do que é a sua vida militar, também para percebermos quem é que temos aqui connosco, desde que entrou para a Academia Militar em 85?
Eu frequentei a Academia Militar, portanto, entrei na Academia Militar em 85, fui para o curso de Infantaria, em 90 acabei o curso, depois estive na Escola Prática de Infantaria, estive no Regimento de Infantaria número 1, em 95 fui para a Brigada de Aerotransporte Independente, agora para tropas, paraquedistas. Depois estive no 1º BIAT, portanto, 1º Batalhão de Infantaria Aerotransportado, agora 1º BIPARA. Tive uma missão, comandando uma companhia, tive uma missão em Viktovice, na Bósnia. Depois estive em Timor, na 1 Tayet, também integrado já no 1º BIPARA, também anteriormente 1º BIAT, portanto houve alteração em termos da nomenclatura. E depois estive no Estado-Maior da Brigada durante 2 anos, estive a esfiar, portanto, a parte do G3, portanto, neste caso, a parte das operações do Comando da Brigada. Depois, em 2006, fui comandar o 2º Bipara, onde fui projetado como força para o Afeganistão, em termos de QRF. E regressei, fui 2º Comandante do Regimento de Infantaria número 15 em Tomara. Depois saltei para o comando para tanques, onde fui 2º comandante da UAL, na altura, onde me mantive até à sua extinção, passando depois a ser comandante da unidade de apoio até dia 21 de fevereiro de 2018.
Bem, tem várias condecorações, pode-me falar sobre elas, a que é que se deveram?
Sim, e, portanto, completamente exemplar, grau ouro, significa que durante 30 anos não tive qualquer problema com a justiça militar ou com a disciplina militar. Serviços distintos têm a ver com o desempenho da minha força, não fui eu, com a minha força que eu tive a comandar no Afeganistão. A parte do mérito militar tem a ver com o normal desenvolvimento da minha carreira, da minha dedicação e doação à causa pública, neste caso à causa militar, que teve dentro de um percurso de cerca de 35 anos.
Sr. Coronel, tinha aqui uma. Agora começávamos nas perguntas mais diretas, depois percebemos quem temos connosco e acho que é importante sabermos quem temos, que temos um militar preparado, que é atualizado e que esteve nos teatros mais importantes de guerra, se podemos dizer assim, em vários pontos do globo. Alguma vez fez parte da PJ Militar ou algum departamento de Justiça Militar neste percurso?
Não, a única coisa que teve a chefiar foi o gabinete da assessoria jurídica, onde tinha lá duas excelentes advogadas, eram elas com quem eu me socorria para os processos jurídicos.
Muito bem. E fez parte, por inerência, de algum grupo de decisão que condicionasse o estado de ameaça de qualquer instalação militar?
Não, só portanto, a minha vida foi praticamente dedicada à parte operacional. A única vez que estive foi durante 2 anos, cerca de 3 anos, na parte das operações, mas tinha a ver mais com o treino operacional. Não tanto nas informações, onde está mais dedicado a essa área.
Muito bem. Nem por inerência de funções de comando ou outras coisas que poderia fazer. Eu não sei qual é a estrutura. Conheço minimamente, mas pouco a estrutura de militar. Mas por isso faço esta pergunta, não é por acaso. Mas agora passávamos a outra questão e perguntava-lhe, especialmente no ano de 2017, qual era o seu posto e onde é que se encontrava a prestar serviço?
No ano de 2017 eu era tenente-coronel e era comandante da unidade de apoio do quartel-general da Brigada de Reação Rápida em Tangos.
Muito bem. Quanto ao desaparecimento ou roubo, isso é uma hipótese, desaparecimento. Eu gosto mais de chamar de desaparecimento, quando se provoca foi roubo, é roubo. Aí teremos nessa altura então que saber. Furto. Ou furto. Furto, roubo, vai dar ao mesmo. Como soube do desaparecimento do material do Paiol Nacional de Tancos?
Eu soube do desaparecimento, estava no dia do Regimento de Comandos, na Amadora, e foi através do Comandante da Brigada que nós soubemos do desaparecimento efetivo desse material dos Paiais Nacionais de Tancos.
Referiu numa pergunta de um colega meu, de um senhor deputado, que tiveram uma reunião nessa altura, e o que é que foi dito nessa reunião e porquê?
Nessa reunião, muito obrigado, sou Coronel Torcinado, agora Brigadeiro-General Fonseca Lopes, reuniu-nos e na altura transmitiu-nos o que tinha acontecido e deu-nos indicações para ver se eventualmente isto não seria mais abrangente, termos algumas preocupações acrescidas. E, portanto, tentar perceber se dentro da unidade houve ou não também algum desaparecimento de algum material. É normal, como sou deputado, portanto, as relações mental de guerra que nós temos nas unidades estão guarnecidas 24 horas por dia, não é? Portanto, já também têm sensores, portanto, sensores não, têm alarme de intrusão, e sempre que sai, e sempre que o homem sai, porque pela almoçada que seja, liga e informação oficial diz que vai sair. Portanto, quer dizer que na altura há um toque que acontece, mas portanto, para que o oficial diga sabe que aquele toque está a acontecer, mas que é o homem que está a sair, que vai almoçar ou que vai jantar, mas é um período muito curto.
Portanto, foram transmitidas orientações a vários elementos, de vários comandos das Forças Armadas, do Exército, pelo menos.
Não, só foi para as unidades da Brigada de Reação Rápida. Portanto, RI-15, o Sr. Coronel Duarte, que já esteve aqui na Comissão, o Sr. Coronel Hilário Peixeiro, é a minha pessoa, e também foi alargado aos seus comandantes também da Brigada que estavam presentes. Portanto, o Comandante do RI-1, o Comandante lá de cima de Lamego, o RI-10, também em Aveiro. Portanto, a reunião foi alargada, mas era mais direcionada para nós, estávamos naquele polígono de tangos.
Outros camaradas seus, comandantes, disseram aqui, pelo menos, que tinham ouvido pelos jornais e pelas televisões que isso tinha acontecido. Que medidas é que tomou logo a seguir com essas orientações?
Fui ligar para o meu oficial de operações e para lhe dar as indicações para que lá em cima na nossa área verificasse como é que estava o nosso paiolim e como é que estavam também as locações de material de guerra.
Falarei mais, muito mais sobre isto, mas que comentário faz à devolução de parte do material desaparecido? Comentário faz o acontecimento de ter reaparecido o material e as condições?
Sr. Deputado, não sei, portanto, os obreiros de tal manobra, não sei o porquê, portanto, não estou na pele deles, não consigo responder.
O senhor é um militar experimentado, com uma experiência longa, de teatros, de guerra, de várias ordens, Teve em sítios onde teve de enfrentar gente de toda a espécie. Ficou estupefacto, estava à espera, não estava à espera, era esse tipo de resposta que eu pretendia.
Eu, naturalmente, com o cerco apertou-se, ou temos que dar valor a uns e desvalorizar, eventualmente, o escoamento que outros não tiveram a oportunidade de o fazer. É só isso que eu tenho a dizer, Sr. Deputado.
Portanto, posso dizer que o Sr. Coronel achou natural ter aparecido o material?
Não, pelo contrário.
Era isso que eu pretendia. Portanto, pedi-lhe, Sr. Coronel, um comentário ou a forma como vê a sua exoneração suspensiva, é uma exoneração suspensão de julho de 2017, com base nas explicações dadas na altura, que foi para não haver entraves à investigação e não interferir, o Sr. Coronel não interferir com os processos de averiguação. Pelo menos é a informação que nós temos escrita em vários locais.
Eu entendi que o Sr. General-Chefe, na altura, ao proceder desta forma, e quis dizer que o Exército está transparente, todos os seus comandantes, se eventualmente, ao afastá-los da situação, podem muito bem estar à vontade, podem muito bem mexer, remexer e aprofundar o que é que seja, porque ninguém está lá para eventualmente ofuscar o que eles bem pudessem fazer.
Obrigado, Sr. Coronel. Não vou entrar mais por aqui, tinha mais 4 ou 5 perguntas sobre este tema, mas não vale a pena. Terminava aqui, passávamos para os paióis de tanque. Qual é a diferença entre um paiol e um paiolinho, que ainda não percebi?
Tem a ver com a dimensão e com a quantidade de, eventualmente, de munições e explosivos e artifícios de fogo que, eventualmente, o mesmo pode acomodar. Quando falamos de um paiolim, falamos quase na dotação de segurança de uma unidade. Portanto, está bem determinado o que é que uma unidade tem de ter na sua dotação de segurança. Portanto, e também para tudo que é cerimónias, fúnebres, tudo que é tiro de manutenção anual. Geralmente é este material que está num paiolim de uma unidade. Num paiolim, portanto, num paiol, falamos em situações muito mais grandiosas.
Portanto, a diferença está no material que se armazena, no paiol e no paiolim. No paiolim são o material mais ligeiro, enquanto no paiol temos armamento ou munições mais pesadas e outro tipo de material.
Não, armamento não. Os paiolos não têm, os paiolos em particular não têm armamento. O paiolim, ao fim e ao cabo, é a vivência que aquela unidade precisa para aquele ano. Para aquele ano.
Muito obrigado. Já referiu, mas eu perguntava-lhe outra vez, conhece bem as instalações dos paióis nacionais de tanques?
Conheço do exterior das minhas corridas que faço. Internamente conheço a área administrativa, onde os meus homens estavam em termos de descanso.
E conhece também a parte do onde estão os paióis mesmo, e os paiolins?
Sim, porque, portanto, ali nós, na nossa zona de desporto diária, são zonas de passagens, quer dizer que aqueles paiões do exterior, até às 5 da tarde, tem sempre muita gente que por ali passeia na sua prática desportiva.
Portanto, posso inferir que se deslocava com frequência às instalações dos paiões técnicos, como disse também outros deputados, e como acabou de referir agora, até em termos de lazer, na corrida, na parte desportiva, por aí, que conhecia bem estas instalações.
Sr. Deputado, internamente à área condicionada, à área A, eu ia lá quando os meus homens estavam de serviço. E eu toda a área circundante, aquilo como tem um estradão, portanto, nós ao passar olhamos, vemos, portanto, temos a noção de como é que aquilo está.
Obrigado. Reação rápida. Tinha algum paiol ou paiolim sob sua responsabilidade?
Sim, tenho um paiolim interno.
O número desse paiolim?
Não, só
referir-me ao paiol.
Quero desculpar, não temos lá nenhum paiol, não. Só apenas o regimento de paraquedistas e a engenharia que tem lá paiolhos.
Portanto, a brigada de reação rápida deslocava militares para fazer a guarda das instalações do paiol nacional de tanques, como já referiu. É verdade?
É verdade.
Com que frequência é que eram que prestavam esse serviço e quais eram as responsabilidades, no fundo?
O RAS era cerca de 3 serviços, 2 serviços e meio, 3 serviços, 2, entende-se mais ou menos o RAS. E aproximadamente 3 serviços por ano que nós fazíamos lá.
Iam lá guardar os paiões 3 vezes por ano e qual era o tempo que lá estavam?
E, em termos temporais, a janela era de 1 mês de serviço.
Lembra-se ou sabe qual era desse paiolim que tinha em tanques? Não tinha nenhum. Tinha era um lá na brigada. Certo. Lembra-se quando estavam de serviço a frequência com que iam lá levantar material? Ou havia uma frequência certa ou não havia? Como é que se processava essa situação do levantamento de material?
Quando o homem da guarda de polícia, depois nas seis tempos, se apresentava mais ao delegado da unidade de apoio geral do material do exército, recebia indicações do que é que haveria para entregar nesse dia ou para entregar ou para eventualmente receber. Assim, pronto, e era de acordo com esta janela que lhe tendesse planeamento que ele sabia se nesse dia tinha mais ou menos trabalho em termos de fiscalizar, acompanhar e depois novamente sair.
Sr. Coronel, posso inferir de tudo aquilo que foi dito que o Sr. Coronel e os seus homens não sabiam que tipo de material ou a quantidade de material que estava em cada um dos paióis e paiolins. É no paiol nacional de Tancos.
É verdade. Eu não vou responder por todos os homens que estão lá que eventualmente viessem de engenharia. Por acaso, não tinha nenhum homem que tivesse vindo em termos de engenharia. Mas ali a unidade não tinha que saber, não sabe nem tem que saber. Portanto, só tem que saber quem efetivamente tem lá algo para...
Uma questão que eu aprendi aqui, uma máxima, é que a segurança é na proporção da ameaça. É assim? Podíamos explicar esta máxima? Se posso dizer que é uma máxima?
Sim, Sr. Deputado. Quando há indicações de que há um aumento de ameaça, em termos, há medidas que são assumidas pelos comandantes militares relativamente às suas instalações. Portanto, desde eventualmente os homens não poderem ir para casa nesse dia, desde os homens ficarem lá, desde incrementar postos, desde municiar, portanto, desde termos reservas prontas a atuar. Portanto, há todo um conjunto também de medidas que as mesmas podem ser implementadas.
Sr. Coronel, posso dizer que o número de militares destacados no terreno ou de serviço efetivo que se encontravam no paiol foi sempre proporcional à ameaça?
Se a ameaça é aquela que se mantém hoje em dia, nada fazia crer, porque se houvesse atempadamente sinais evidentes pelo canal próprio de que havia um aumento da ameaça, seria lógico e seria rapidamente colocado no terreno outro tipo de forças e outras também a reserva prontas para atuar caso assim em zonas estacionárias.
Sr. Coronel, conhece as referências relativas à segurança física dos paióis Nacional de Tancos, desde a Diretiva 70 SEM de 16 de março de 2006, ao Fax 80 de 5 de janeiro de 2007, à Diretiva 25 de 1 de dezembro de 2014, ao Plano de Segurança dos Paióis Nacionais de Tancos de 21 de janeiro de 2016, à ANEP com as normas de identificação e controle dos acessos aos paióis nacionais de tancos.
Sim, é verdade.
O Sr. Coronel pode-me explicar, no fundo, se esta sala fosse um paiol, o que é que nós tínhamos de ter aqui de segurança e como é que funcionava a segurança para haver segurança neste paiol?
Depende, em termos de infraestruturas, iríamos falar em termos das infraestruturas, portanto, aí seria a parte da Direção de Infraestruturas do Exército, teria a sua palavra a dizer que tipo de construção teríamos aqui. Quanto também à parte da blindagem, sabendo o que tipo de blindagem teríamos que ter aqui, eu decoro, não sei, sei que há regulamentos, o SEGMIL identifica muito bem quais são os procedimentos que nós, em termos de identificação, o que é que nós devemos ter. Portanto, incluindo para-raios, incluindo não haver interruptores internos, há todo um conjunto de procedimentos que tem que se ter. Em termos de espessura, também tem a ver com o tipo de ameaça que nós temos. Temos também taludes deflatores, portanto, há todo um conjunto que mais engenharia militar tem por responsabilidade na altura de edificar.
Então, podemos dizer que há vários fatores, desde rede dupla, uma zona de, até de conforto em termos de se houver uma explosão, não pegar fogo aos outros paióis e paiolins, portanto, há todas umas. Portanto, os termos em termos de ameaça à segurança têm vários estados, Alfa, Bravo e Charlie. Alguma vez se lembra que mudou esse estado de segurança?
Nós, em termos de defesa das unidades, vamos até o grau mais que eventualmente nos cria mais problemas. Eu posso dizer que, na qualidade ainda de segundo comandante, quando estive no 15, nós tivemos que projetar secções para ocupar aqui instalações militares que temos aqui em Lisboa que não tinham militares para isso. Quer dizer, nós em termos de treino, em termos de treino Orion, estou a falar de um Orion, um exercício Orion em termos nacionais, há unidades com capacidades que têm que prestar homens para defender outros locais que nessa situação em específico não têm capacidade de o fazer.
E quem é que termina este grau de segurança? E, ou como é que é transmitido também?
É transmitido pela cadeia do comando.
E é determinado por quem?
É a cadeia do comando, sob dado, transmite-nos. Se o sistema de informações da República, como é que isso se faz chegar ao nível de ameaça? Portanto, para mim o que é importante é que a Brigada me faça chegar, que o CFT faça chegar à Brigada. Portanto, daí para cima, não como chega...
O Sr. Coronel alguma vez ouviu falar da possibilidade, isto saiu nos jornais, de haver um assalto ou que foi em termos judiciais, de civis e judiciais, que havia a possibilidade de haver um assalto aos maiores nacionais de tanques?
É menos verdade aquilo que soube. Portanto, eu soube disso, dessas eventuais, não é, informações, a posteriori.
Sr. Presidente, dar-me 30 segundos que tem dado, eu fazia chegar à mesa um artigo de jornal em que diz que sabia que foi, portanto, houve uma instituição que avisou, a PJ sabia da preparação e avisou a tutela, mas não foram avisados os militares para nem as instituições militares. Sr. Coronel, só para terminar, o Sr. Coronel fazia-lhe duas perguntas. Acha, alguma vez pensou a estrutura? Pronto, está o precisismo e o Sr. Presidente retira meio os 30 segundos, 10 segundos. Alguma vez pensou que era possível termos um assalto nos maiores nacionais de tanques? E a segunda questão que lhe colocava era, acha que correu bem em termos da estrutura da justiça portuguesa, dos sistemas de informação portugueses, que é esta questão de tanques, antes de acontecer?
Quanto a isso, nada tenho a acrescentar, portanto, é parte da investigação, está no terreno, é parte de inquérito também, muito, muito honestamente não tenho acompanhado, pois esta parte da lição também, eu quanto a isso não me consigo pronunciar. Portanto.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Agora, para concluir a primeira ronda, a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Santinho Pacheco, faça favor nos mesmos termos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coronel, os meus respeitos e o meu agradecimento em nome da bancada do Partido Socialista pela sua presença hoje aqui. Vossa Excelência foi um dos comandantes de unidade exonerados na sequência do incidente de tanques. Como interpretou esse gesto do seu senhor chefe de Estado-Maior do Exército?
Nós temos de estar preparados para tudo, mas é das situações em que, quando nós sentimos que damos tudo o que temos a dar, damos o nosso melhor, e não é a força que nós, na altura, temos no terreno, portanto, nós sentimos um bocado que estamos a ser apanhados num contexto muito mais global.
Sr. Coronel, foi-lhe dada alguma explicação pessoal justificativa de uma decisão tão drástica atingindo vários oficiais superiores do Exército Português?
Não, a única conversa que o Sr. General Chefe do Exército na altura teve foi aquilo que é subjetivamente conhecido, portanto é uma questão de transparência. Uma questão também de nós estarmos fora do circuito para que não pudéssemos eventualmente estar a prejudicar as avaliações que se quereriam sellers. É a única coisa que eu na altura me foi transmitido pelo Sr. General Chefe de Estado do Exército.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acha que pela sua experiência é uma decisão normal ou foi um caso único de muitos anos no Exército Português?
Os moldes, para mim, nunca tinha experienciado isso e como eu senti pessoalmente, sei que as pessoas, naturalmente todos nós, todos eles que nós viemos a cometer, portanto a formatação não é para que isso não aconteça, mas estamos cá também para assumir os erros que eventualmente nós viemos a cometer. Portanto, sentindo nós que não há ainda julgamento, não há, estamos à fase de inquérito, já estamos a ser exonerados, é natural que para a opinião pública, okay, nós somos uns coadjuvantes, ao fim e ao cabo, do que aconteceu.
O Coronel, considerou justa tal decisão, mesmo tendo em conta que 15 dias depois era reintegrado como comandante da unidade?
O impacto que teve na minha vida familiar, no meu berço onde eu nasci, foi de veras preocupante, porque eu sentia que no local onde estou a habitar, quando eu entrava para beber café, nessa altura as pessoas se calavam. Portanto, isto é lógico que incomoda.
O ex-chefe do Estado-Maior do Exército afirmou aqui na Assembleia da República, na Comissão de Defesa, que houve falhas de toda a hierarquia. Concorda com o juízo do seu general-comandante e entende que o seu coronel falhou como comandante no que a tem que diz respeito?
Como comandante, cumpri e preciso ver aquilo que as diretivas superiores me determinavam. E nessa perspectiva, como comandante, cumpri.
Se assim é, seu coronel, como justifica a reintegração pelo chefe do Estado-Maior do Exército dos comandantes das unidades responsáveis pela segurança dos paióis? Isto é um, como que um desdizer do próprio general-comandante.
Eu entendo que os seus coronéis comandantes, e eu era tenente-coronel, ao sermos afastados, já que as averiguações foram efetivamente celas, não havia matéria em termos disciplinar ou criminal que eventualmente tivesse sido apurada. Portanto, o Sr. General, portanto, fez a questão, ou fez mesmo, a honra de novamente nos recolocar nas funções que nós tínhamos anteriormente.
Sr. Coronel, a propósito dessas unidades, o que é verdadeiramente a unidade de apoio à Brigada de Reação Rápida? Integra pessoal afeto a vários serviços diferenciados? É uma unidade de elite?
A unidade de apoio da Brigada de Ação Rápida, a unidade neste momento é uma unidade que tem por responsabilidade operar e manter o aeródromo militar de Tancos, onde há uma zona de embarque onde o pessoal paraquedista embarca para saltar. Temos também, toda a parte administrativa de todas as forças que estão naquele QG, portanto, falando do Comando da Brigada, falando da Companhia de Transmissões e falando da Unidade de Apoio também.
É uma espécie de Companhia de Comando e Serviços, ou é uma coisa diferente disso?
É uma coisa muito mais ampliada, portanto, temos coisas diferentes porque temos um aeródromo militar. Portanto, o que nós estamos ali a fazer, se não tivéssemos o aeródromo militar, eu compreendia o que o Sr. Deputado estaria a dizer. Portanto, temos uma coisa muito específica, que é o aeródromo militar.
A formação do pessoal ao seu serviço em termos estritamente militares?
Eu, neste momento, tenho pessoal que é, em termos do Praça RVZR6, portanto, pessoal do quadro, desde pessoal que é técnico-pessoal de secretariado, desde pessoal de infantaria, portanto, é uma panóplia de pessoal das armas e serviços.
Como um bom comandante, considera que esse pessoal apto, treinado, motivado para exercer a tarefa da segurança dos paióis de tanque?
Quando a missão é atribuída, nós tentamos dar indicações precisas ao homem, já que o homem, na sua formação, teve contacto com a arma, em termos também de responsabilização, o que é que ele tem que fazer, é quem deve comunicar qual terá que ser a sua postura. Muitas vezes são as tais técnicas, táticas e procedimentos que nós temos que dar aos homens. Perguntar-me-á se eventualmente uma secção que o seu treino profissional é sempre vocacionado para aquilo, que trabalha em conjunto há um ano, dois anos, teríamos eventualmente outros resultados. Eu relembro novamente que o pelotão de guarnição e segurança aos países nacionais de Tancos era contemplado com aquele efetivo que eu há bocado transmiti, mas também pessoal da especialidade PE, Polícia do Exército.
Que grau de aceitação teria colocar operacionais que são verdadeiramente, de certeza absoluta, por aquilo que nós conhecemos, dos melhores soldados da Europa, a guardar paióis no meio do mato? Como é que conseguir a adesão a esse serviço tão duro?
Eu, como transmiti, portanto, o pessoal que estaria dedicado à vocação da polícia seria o pessoal da Polícia do Exército. Quando nós podemos falar, e era isso que eu transmiti, nós podemos entender que isto em termos também de treino operacional, podemos pensar que aquilo é um ponto crítico. E como tal, como quando o batalhão, os homens vão para aquele terreno, efetivamente há algo que não pode ser apoderado nem pode ser controlado pelas forças opositoras. Portanto, penso que é uma tropa de elite colocada ali, mas não de forma permanente. Não,
ir para lá fazer serviço era bem aceito pelo seu pessoal? Ir para lá fazer esse serviço era bem aceito pela generalidade do pessoal? Eu estou-lhe a perguntar se ir fazer serviço para Tancos era bem aceito pela generalidade dos seus homens. Sim, eu estou a perguntar ao Sr. Coronel, por aquilo que conhece do seu efetivo, se ir fazer serviço a Tancos era bem aceito pela generalidade dos homens.
Sim, repara, não, Sr. Deputado, quero desculpar porque a confusão foi minha. Repara, os homens, nós muitas vezes ali, portanto, quando nós recebemos homens do RI-15, portanto, Regimento de Infantaria número 15 em Tomar, e já me era pessoal que era pessoal paraquedista, e, portanto, esta quando vinham cá em cima, em termos da sua alimentação, ou por qualquer motivo, não é? Logicamente que o pessoal começa a olhar de lado, porque entre eles há diferenciações em termos de treino, em termos de postura para o combate. Agora, nós, os homens que tinham lá, o mesclado era o mesmo, os homens que tinham lá embaixo não tinha nenhum homem paraquedista, porque não tem, efetivamente, neste momento, nada de apoio. Eu podia estar assim preciso, talvez tenham um ou dois paraquedistas residuais, como praças, procura estar todo pessoal que é pessoal de serviços. Não quer dizer que estes homens, se calhar bem trabalhados, também não fossem uns excelentes combatentes, sobretudo.
A Brigada de Reação Rápida era quem coordenava as unidades que faziam serviço de segurança a Tancos, não é verdade?
É correto.
Atenção para esta questão. Como interpretar então a conclusão do oficial instrutor do processo de averiguações ao sucedido em Tancos, o Sr. Major-General Nunes dos Reis, que afirma que a Brigada de Reação Rápida cumpria rotineiramente, sublinho, rotineiramente, os aspectos formais de coordenação da segurança, desvalorizando assim a importância da missão de guarda aos paióis?
O que o meu general me transmitiu, portanto, eu não sou conhecedor de toda a informação que ele obteve para ele chegar a essas conclusões. Portanto, se o seu general chegou a essas conclusões, eu não estive na parte. Eu fui um homem que foi efetivamente averiguado pelo nosso general, fui ouvido pelo nosso general, mas não tenho na minha posse todos os elementos que o nosso general levou a dizer uma coisa dessas.
Disse mais o Sr. General. Como entende a acusação-conclusão, nesse mesmo processo, de que as unidades só controlavam a garantia da segurança física dos paióis através de relatórios diários, isto é, comumente se diz, de papelada?
Eu poderei falar pela minha unidade, como estava a dizer, já transmiti aqui à Comissão, e quero ir lá embaixo pessoalmente, e também tinha, o pessoal também estava dedicado às operações de informação e segurança, o Sr. Major também ia lá embaixo várias vezes, o pessoal quando vinha dos paióis, eu próprio falava com eles, e eu posso dizer ao Sr. Deputado que eu neste momento, não é aqui, em termos de efetivos, eu quase conheço os homens e da sua localidade onde eles nasceram, portanto isto é uma realidade, portanto eu só posso dizer ao Sr. Deputado que neste momento... O meu contacto na altura com os homens era muito presente. Eu gostava de falar com os homens, saber o que é que eles têm, o que é que se passa, como é que está o serviço, tentar perceber o que é que nós podíamos modificar. Só com esta presença assídua é que nós conseguimos pedir aos homens que façam algo mais e que deem tudo aquilo que eles sabem dar.
Coronel, acha normal que um comandante de uma unidade que tinha a seu cargo uma quota parte da responsabilidade da segurança a tancos tenha dito que nunca visitou os paióis de tancos durante o tempo em que prestou serviço nessa unidade?
É uma postura de ação de comando, portanto, qualquer seu comandante tem as suas áreas, tem a área da segurança, tem a área das operações, tem a área de recursos humanos, tem a área logística, portanto, tem todo o seu Estado-Maior que pode muito bem fazer esse trabalho.
O Sr. Coronel alguma vez participou ou esteve presente num briefing ou numa reunião com os outros comandantes da unidade no comando da brigada para tratar especificamente da questão da segurança aos paióis de tanque?
Pessoalmente nunca estive.
Depois do furto do material militar em tanques, tudo o que ali estava guardado, armazenado, ou como lhe queiram chamar, foi transferido para Marco de Grilo, para o campo de tiro de Alcochete e para Santa Margarida. Isso é correto, não é, senhor?
É aquilo que eu li e aquilo que eu sei é correto.
Como entender, então, que tal não tenha acontecido antes, face à situação do perímetro exterior de segurança de tanques? A vigilância estava inope, estava obsoleta, ou como lhe queiram também dizer. Alguma vez propôs ou sugeriu que era melhor encerrar os paióis por falta de segurança?
Sr. Deputado, ao meu nível não me competiria a mim dizer uma coisa dessa. Eu sei que, portanto, em termos de SICAP, portanto, Sistema Integrado de Controlo de Acesso e Vigilância do Exército, estava a ser edificado, havia prioritização, havia, neste momento, as unidades estavam a ser dotadas, muitas delas desta plataforma, e sei que para tanques também está previsto alguma coisa. Eu não tenho, pessoalmente não tenho quando é que as obras iriam terminar, não tenho. E surgiu infelizmente essa situação que nada nos dá tranquilidade, ou que nos deu tranquilidade, melhor dizendo, houve que tomar decisões, e as posições tomadas foram essas, pessoas não.
Essa proposta significava que os comandos das unidades, o exército em geral, consideravam tanques como um não problema, que não havia ameaças, uma situação rotineira e normal.
Não, Sr. Deputado, qualquer missão, o militar, seja a missão mais simples ou a missão mais volumosa, mais vulcânica, o militar está lá com o mesmo empenho, com o mesmo desembaraço. E prova disso é que nós vemos, o militar, quando é projetado muitas vezes, com muito sacrifício também, por causa do plano Faurus, portanto, quando ele é projetado para a parte do rescaldo de incêndios, o militar vai na mesma com a mesma vontade. Portanto, tanques, é uma missão para cumprir, vamos lá, vamos cumpri-la e vamos sair de lá com missão cumprida, com a plena noção de que demos o nosso melhor.
Tancos era uma missão secundária para os paraquedistas. A nossa missão prioritária era outra. Foi-nos dito aqui por um antigo comandante do regimento de paraquedistas. Revê-se neste honesto realismo, eu considero isto de uma honestidade imensa, do ex-comandante do regimento de paraquedistas.
Portanto, eu defino que para mim tanques, para mim qualquer missão que me fosse atribuída, eu dedicava à mesma todo o meu saber, todo o meu empenho e tentava também transmitir isso aos homens que para lá levavam o bom nome do Exército e o nome da unidade que tinha sido acometida esta missão.
Sr. Coronel, porque nunca teriam sido os paióis de tanques uma prioridade no âmbito do SICAV, face ao estado obsoleto da videovigilância? Encontra alguma resposta lógica para isto?
Eu não sou conhecedor dos encargos financeiros que eventualmente isso iria importar. Em termos da prioritização, o que é que foi feito, deixou de ser feito? Falamos em sistemas que são de centenas largas, né, de milhares de euros. Portanto, falamos em sistemas que não podem, portanto, não podem, o fio não pode andar via aéreo, né? Tudo isto requer que há trabalhos que tenham o seu volume. E quem decidiu dessa forma? forma, melhor do que eu, poderá dizer o porquê de não se olhar para Tancos de outra forma. Não serei eu, naturalmente, porque não estou munido de informação que eventualmente consiga estar aqui a justificá-lo.
A minha explicação, e pergunto-lhe se isso concorda com ela, seria porque os paióis eram uma espécie de terra de ninguém, que não tinham dono, seria uma infraestrutura enjeitada por todos, não pertenciam a uma unidade específica. Vários comandantes nos disseram aqui que não referiam os paióis de Tancos no seu relatório de posse do comando, porque era uma infraestrutura que não estava debaixo da sua alçada direta, e daí a prioridade de ir para obras ou instalações para pessoal, ou substituição, por exemplo, das coberturas de amianto, ou até colocar segurança na sede da banda do Exército.
Quanto...
Dinheiro, como está a ver, dinheiro havia, e foi gasto dinheiro em várias infraestruturas militares, não é? Não havia, era para Tancos.
Senhor, quanto os paióis em si, como infraestrutura, são da responsabilidade da unidade de apoio geral de material do Exército. Portanto, o Sr. Coronel, comandante da UAGMA, naturalmente que o fez em termos do seu relatório. E também todos os relatórios que iriam lá para o CFT, e quando havia algo que estava menos próprio, também lá mais no delegado da UAGMA, ele também ficava com uma cópia deste relatório que nós, de Lambaixo, que lhe deixávamos para ele saber. Além disso, havia os contactos também informais do Sr. Comandante de Lambaixo, da Unidade de Apoio, na qual transmitíamos algumas preocupações. E quanto a olhar-se para Tancos, talvez nas Tancos, da forma como sempre teve, em termos, contemplando, em termos de quadro orgânico, quer inicialmente na parte da DSM, e se a memória não me vai falhar, portanto, quer depois também nos metas geria número 1, quer também agora no QG da Brigada, portanto, neste momento o próprio lutão de guarnição e segurança, os pés nas Tancos, está contemplado no quadro orgânico, foi revisto e aprovado em 2016, no QG da Brigada de Ação Rápida. Isto é, quando houver homens para colocar neste pelotão, a segurança física aos pés nas saias de Tancos passa a ser de quem tem o pelotão. E quem tem o pelotão neste momento é a unidade de apoio, o QG da Brigada de Ação Rápida, entenda-se, o quadro orgânico é do QG da Brigada e não a unidade de apoio, é do QG da Brigada de Ação Rápida, onde está a sua unidade de apoio, que é responsável por esta situação. Antes disso, era a engenharia, o regimento de engenharia número 1. Portanto, quando lá em cima, quando totalmente desinstalado, lá em cima no, em Tancos, também tinha o pelotão, este pelotão de guarnição e segurança aos pés nas seis Tancos, que lhes competiria a eles também dar a segurança como um todo. Havia unidade de comando em termos de segurança. O que eu transmito aqui é que, mesmo passando de comandantes para comandantes, os comandantes, a unidade de comando estava presente nessa altura. Então, havia passagem de serviço, portanto, havia um comprometimento, havia um cumprimento para que todas as NEPs que lá estavam cumpridas, e havia determinações internas de cada um dos comandantes para que a situação fosse feita. Perguntar-me-á, como há bocadinho foi dito, porque é que eventualmente eu poderia lá pôr um homem, se calhar, de 8 em 8 horas, não é? De 4 em 4 horas. É uma unidade de comando, portanto, não quer dizer que o outro comandante, da forma como ele procedeu, procedeu mal, desde que cumpriu a missão. Agora, quem vai ajuizar, depois na altura, quando as coisas correm menos bem, eventualmente, é o porquê que correram menos bem. E que nós podemos dizer, se calhar esse método não foi o método mais ajustado, não foi o mais adequado. Para isso é que há todo o Estado-Maior que apoia o comandante, tem a sua sala de operações que também o apoia, que apresenta modalidades de ação para como é que nós vamos fazer, para não criar rotinas. E cada comandante é procurar também não criar as tais rotinas. Portanto, daí cada comandante, eu não sabia as rotinas do regimento de paraquedistas, do regimento de engenharia número 1, não sabia. Não sei, portanto, também podia estar eventualmente também em correr, provocar nos bons homens, e também as rotinas idênticas aos demais.
Não foi a falta de unidade de comando que pôs em perigo os paióis de Tancos, pois não?
A unidade de comando, em termos da segurança, não o foi.
Sr. Coronel, acho que vai concordar que tudo isto, que é muito, confirma que os paióis nacionais de Tancos eram tidos como uma missão com um baixo grau de ameaça. Em 30 anos, nunca nada ali se passou.
Sr. Deputado, ainda bem, isto quer dizer que nem em Tancos, nem em nenhuma unidade. Isto é sinal de que vivemos num país em que a ameaça está no nível em que ela está.
Pode esse facto, nada de anormal em Tancos durante 30 anos, ter amolecido, subestimado o estado de alerta e prontidão e minado a eficácia da segurança?
Eu penso que não, Sr. Deputado. Quero-me desculpar. Portanto, sempre que há...
Entender, quando nada acontece, normalmente a gente vai amolecendo cada vez mais, não é?
O que acontece, se olharmos bem para o não cumprimento das tarefas que são obrigatórias ou tarefas essenciais, como nós assim queremos definir, no serviço diário, prova-se ser que os seus comandantes punem. E quando punem, tanto louvam como punem. E quando punem, é para que os demais não pensem que, eventualmente, porque fizeram aquilo, os mesmos podem também, a situação, o que é que eles fizeram, pode também, eventualmente, passar para os demais. Portanto, o que eu digo é que os homens estão ali, logicamente, que a média, como o Sr. Deputado sabe, a média mais ou menos, é aproximadamente 3 anos e meio, que é, seria uns tempos desta parte, era a média de tempo que os homens em reversa estariam no Exército. Cerca de 2 anos e meio, 3 anos, se a memória não me falha. Esquece que, repara, passar 2 anos, mesmo 30 anos, falamos, se calhar, em várias gerações de homens que passaram por cá. Não são os mesmos, não amolecem, porque há sempre homens diferentes, homens que chegam, homens que vão embora. Portanto, há sempre... A vida militar, estamos sempre a conhecer pessoas, a despedir-nos de pessoas. Portanto, tem esta parte boa e menos boa, ao fim e ao cabo, para termos serviço também.
Então porquê é que parece que ninguém se admira quando se diz que houve intervalos de rondas de 20 horas?
Sr. Deputado, eu, se houve intervalo de 20 horas, eu próprio admiro-me. Eu digo que me admiro. Essa é a verdade. Não consigo confirmar...
Oito homens não seriam demais para um sítio onde nunca se passa nada e haver as célebres baldas, particularmente quando há um conhecimento próximo e um espírito de corpo entre militares que se conhecem há anos, convivem, vivem juntos. Não pode tudo isso arrastar para aquela balda típica?
O grau de confiança e também a supervisão do que é que está a fazer, o que é que se fez, como disse o Sr. Deputado. E cada força, cada task force, quando é aplicada, ali na defesa de um ponto sensível como era Tancos, né? quando eventualmente tinha no seu interior, portanto, as munições, as explosivos de artifício de fogo. E esta parte que o Sr. Deputado está a dizer em termos cooperativos não quer dizer que a mesma não exista. Eu neste momento não ponho, nem posso dizer que isto não possa ser menos verdade. E agora, compete naturalmente ao pessoal que está de serviço na altura saber o que é que está a passar e fazer as correções imediatas. Ou então dar indicação de e há punições naturalmente, tanto como disse o Sr. Deputado. É um problema meramente de disciplina. Os seus comandantes têm, em termos de RDM, têm autoridade para punir.
Coronel, um sargento, um cabo, 6 praças, 8 homens, era ou não uma força proporcional e justa para o grau de ameaça em presença nesta missão de segurança a Tancos?
Nós estamos com esse efetivo aqui uns bons anos esta parte, aproximadamente para isso aí 11. Nunca passou. Para o nível da ameaça, pronto, uma vez iríamos novamente focar no mesmo tempo. Se o nível da ameaça, se houvesse indicação de que o nível da ameaça podia estar latente, naturalmente que qualquer comandante vá reforçar uma área que eventualmente vê onde há mais fragilidades.
Deixe-me voltar ao Sr. General Nunes dos Reis. É surpreendente a sua conclusão ao defender que a ausência da detecção decorre da deficiência, insuficiência ou inexistência de meios. Concorda com esta conclusão?
implementá-las como medidas complementares. Como eu disse, portanto, isto é o gato e o rato, não é? Portanto, se eu ponho aqui a analogia, não é? Que quem está a rondar, se está para fora, alguém quiser, também está a controlar para onde é que vai. Mas agora, daí eu estava a dizer ao Sr. Deputado que esta parte cíclica, esta parte também que, em termos de rotinas, em termos de percursos, serem os mesmos diferenciados, nunca sabem se o homem vai para o papel seguinte ou se o homem volta para trás. Portanto, indicações que eu dava em termos de ação de comando era nesta perspectiva, que era não criar, não saber, aquele homem não saber que eu me vou deslocar do papel 9 para o papel 10, para o papel 12. O homem tanto podia iniciar no papel 9, como passar para o papel 11, como assim voltava para trás. Havia um conjunto, posso-lhe dizer, que através do meu oficial de operações tínhamos cerca de 10 a 1, entre o 9 ou 11, alguns, que era rondas, que nós dávamos ao centro de guarda, para que o centro de guarda aos pés nas sais de tanques, o mesmo com aquilo pudesse, e cada ronda dava uma planta diferente do que queria que aquele homem fizesse. Isto olhando naturalmente para os meios complementares que mesmo não estavam presentes, como tal, nós também teríamos nós com a presença física militar, e teríamos que tentar naturalmente compensar. Não quer dizer que mesmo com os sensores, com a videovigilância, teremos de ter uma força capaz de, em tempo oportuno, ir verificar. Também temos que pensar muito seriamente nisso, que é não termos sistemas de detecção, de intrusão, mas temos alguém que, com a notícia de move, que isto é com uma capacidade de resposta muito rápida, ir ao terreno e verificar o que é que está a passar.
Mas estamos a falar da conclusão de um auto de averiguações de um major-general, não é? Não é qualquer oficial. Mas mais surpreendente ainda é a sua proposta de arquivamento deste processo de averiguações. Até porque de tudo o que estava mal na segurança de tanques foram alertadas, diz ele, para o escalão superior. Que terá feito então esse escalão superior para alterar o que estava mal de acordo com o juízo do Sr. Major-General? E muito obrigado.
Sr. Deputado, o nosso Major-General, portanto, o arquivamento tem a ver com os seus comandantes, quer dizer que os seus comandantes, mediante as condições que ele tinha do terreno, portanto, e o militar tem que se acomodar ao terreno, o terreno que se acomoda ao militar. Portanto, o militar chegou ao terreno, acomoda-se àquele terreno, portanto, e verificou que ele cumpriu a missão como ele bem tinha que cumprir. Agora, superiormente, o que é que foi feito? Quanto a isso, não tenho nada a acrescentar. Agora, quanto aos seus comandantes, na altura, fizeram de acordo com aquilo que estava prescrito, dotaram lá os homens né, no, em termos do potencial que era efetivamente pelas FIs militares tinha sido determinado. Portanto, é nessa perspectiva que eu vejo esse arquivamento para os seus comandantes.
Não, senhor. Tenho a segunda ronda que se irá iniciar de imediato. Agora ia pedir só ao senhor Coronel, uma vez que a segunda ronda os vários grupos parlamentares farão as suas perguntas sucessivamente, só no final é que em conjunto o senhor Coronel teria a amabilidade de responder. Portanto, é natural que lhe solicite que, na medida do possível, fosse anotando as questões que fossem colocadas. Não farão, portanto, não haverá terceira ronda, portanto, esta será a última ronda desta audição. Iniciará a segunda ronda o grupo parlamentar do PSD, pela voz da senhora deputada Carla Barros, que tem 5 minutos para colocar as questões. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados desta comissão de inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto militar, do furto do material militar. Senhor Coronel de Infantaria David Correia, como percebeu já na intervenção do meu colega, o Senhor Deputado Matos Rosa, o PSD, ao longo destas audições, pergunta, questiona, sempre com o cuidado de obter respostas claras e objetivas, sem transformar perguntas e questões em insinuações. Nós sabemos que é inevitável que o Exército tenha sido beliscado, que a sua imagem tenha sido, de certa forma, perturbada com este incidente, e para nós é muito importante que o país continue a ter uma instituição militar forte, que nos orgulhe na sua missão nacional e internacional. E por isso, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, deixar claro que manteremos esta atitude e esta atuação até ao final destes trabalhos. Já decorreram dezenas de audições, bom, e há conclusões que já se podem tirar, desde a falta de recursos humanos até às insuficiências do material complementar ou dos equipamentos complementares de vigilância. E eu tenho três questões para o Sr. Coronel David Correia que lhe queria colocar. Uma delas ainda vem das anteriores respostas que deu aqui ao meu colega, ao Sr. Deputado Matos Rosa, e que gostava que esclarecesse, porque quem está a ouvir e não está dentro da orgânica do Exército pode não entender. O Sr. Coronel diz que está a exercer o seu conteúdo funcional, as suas funções em determinado sítio, se puder repetir para lembrar também agradecia, e que aguarda colocação desde 21 de fevereiro de 2018. Está a exercer e aguarda colocação. Se puder explicar o que é que isto consiste em termos de práticas de gestão de recursos humanos do Exército, para nós era fundamental e também para quem nos está a ouvir. A segunda questão que eu queria colocar é sobre o que é que o Sr. Coronel entende que tenha levado à ocorrência do furto naquele dia. Já temos ouvido inúmeras explicações e há uma que ficou célebre e que nos marca, que é aquela da justificação de juntou-se a vontade de alguém, neste caso dos assaltantes, ou uma oportunidade que o exército permitiu. E a minha pergunta é, mas afinal o que é que gerou essa oportunidade? Concretiza essa oportunidade, porque nós já percebemos que os assaltantes estavam motivados e encontraram ali uma oportunidade. Então, que fatores, que aspectos é que contribuíram para que essa oportunidade fosse excelente naquele momento? A segunda questão é perceber um pouco a relação do Governo com o Exército neste caso concreto. No seu entender, Sr. Coronel, que opções políticas, que decisões políticas é que foram levadas a cabo por este Governo que tenham contribuído para estas fragilidades em particular? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carla Barros. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Santinho Peixeiro, novamente.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, em todas as questões que lhe coloquei, Sr. Coronel, quero lhe dizer que são retiradas de documentos que nos foram distribuídos e nada disto é da minha lavra. E vou continuar no mesmo registro. Não considera suspeito ou anormal um comandante da guarda afirmar e informar os restantes soldados que só ele iria realizar as rondas e que os soldados não tinham que se preocupar com isto, porque ele próprio faria uma ronda de manhã e outra à tarde? Acha que foi coincidência estar de serviço de guarda aos paióis, o Regimento de Engenharia número 1, e terem sido os paióis desse regimento aqueles que foram alvo do furto? Diz o Sr. General Nunes dos Reis que as responsabilidades pela segurança de tancos foram diluídas ao longo de anos e daí a dificuldade em dissuadir, detectar e evitar furto. Concorda com este lavar de mãos tão explícito? A par das responsabilidades políticas e antes delas, há ou não também responsabilidades militares? O Sr. Coronel entende que neste lastimável episódio há duas verdades, uma civil, à paisana e política, e outra militar, ou a verdade é só uma, a verdade doa a quem doer? Tancos e depois de tancos, a atribulada recuperação de material na chamusca afetaram o brio militar das Forças Armadas Portuguesas. O que sente quando vê aquela cena que passou tantas vezes na televisão de alguém estar assim a fazer com as mãos e a dizer uma caixinha assim? O que é que sente verdadeiramente? Alguma vez esteve em causa a segurança nacional, no seu entender? Terrorismo, crime organizado. O Sr. Coronel não concorda comigo que as granadas de fumo são sempre úteis para uma manobra de diversão? Em que ficamos, Sr. Coronel? Trabalho de amadores, como diz um camarada seu, ou terrorismo e crime organizado, como sugere o Sr. General Nunes dos Reis? E é tudo o que lhe queria perguntar. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor Pacheco, senhor deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor Tenente Coronel, no seguimento, senhor Coronel, no seguimento das exonerações relativamente aos acontecimentos tancos, o senhor Coronel, juntamente com outros comandantes, foram exonerados. E de acordo com o anterior SCM, isso tinha a ver com o objetivo de se criarem todas as garantias de que as averiguações em curso decorreriam de forma absolutamente isenta e transparente. Isso foi o que veio cá para fora na comunicação social. Esse senhor Coronel concorda efetivamente com estas declarações e que, se não tivessem existido as exonerações, se essas averiguações não teriam decorrido de forma isenta e transparente. O que é que o Sr. Coronel considera esse facto? Afinal, ter sido tratado de uma cortina de fumo para calar a opinião pública, ter sido tratado de uma estratégia de comunicação externa, como aqui frisou um camarada seu numa audição. Por outro lado, também gostaria que me dissesse que durante o período das averiguações, que inquéritos foram mandados instaurar, se confirma que foram inquéritos à segurança física, à vigilância eletrónica dos paióis, à área técnica, se pode confirmar. Por outro lado, também, o SCM referiu-se na altura, e passo mais ou menos a citar, que o que aconteceu tinha a ver com erros estruturais e sistémicos, que houve cumplicidade interna, que houve desleixo e falta de supervisão e que o roubo não se deveu a efetivos. Se o Sr. Coronel concorda com esta situação? E, por outro lado, se o Sr. Coronel, enfim, não se sente atingido com o facto quando, a seguir aos acontecimentos, houve uma visita de várias entidades militares e políticas, o Sr. Presidente da República, o anterior Presidente, o anterior Ministro da Defesa Nacional, o anterior SCM, bom, e chegaram, verificaram que aquilo estava cheio de mato, estava cheio de mato. É se o Sr. Coronel não se sente atingido, tendo em conta que também tinha a cargo uma unidade que fazia, portanto, a vigilância aos paióis nacionais de tanques. E para já ficava por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Queria, na sequência das audições, e agradecer também todos os esclarecimentos que nos foi prestado até este momento, mas queria que me respondesse especificamente a alguns pontos que eu acho que é importante que sejam esclarecidos. Nós temos já uma ideia, face às várias inquirições, daquilo que são as fragilidades dos paióis nacionais de tanques. Havia fragilidades físicas, a rede, a videovigilância. O Sr. Coronel falou-nos na falta de recursos humanos. Aquilo que nós percebemos é que também há falhas, que nós podemos qualificar como falhas em matéria de procedimentos, que geraram, aliás, que fossem consideradas falhas individuais, com sanções disciplinares. E a minha pergunta é, sendo que a missão é uma responsabilidade dos comandantes, na opinião do Sr. Coronel, o que é que efetivamente levou a que a missão não fosse cumprida, tivesse colocado em perigo os paióis nacionais de tanques, com as consequências que nós conhecemos? Por outro lado, pedia que me esclarecesse também aqui uma questão que, com toda a franqueza, não é possível, na minha opinião, ser as duas coisas ao mesmo tempo. O Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, quando falou à Comissão de Defesa, disse textualmente que há ali desleixo. E isto é comandantes, Sr. Deputado, com todo o respeito, isto é comandantes. As ervas cresciam por todo o lado. Mas, quando olho para estes relatórios, e que ocorreram 20 horas entre rondas, e eu perguntei, então as unidades, ninguém diz nada. Eu percebi que havia um problema estrutural de supervisão, e isto é primariamente a ação de comando. Olhando para isto, e para aquilo que foi a conversa que o Sr. General Sem teve consigo, em que o que foi transmitido é que o objetivo era garantir que ia ser isenta, que era temporária a exoneração. E sabemos que ao fim de 15 dias tínhamos estes relatórios que apontam desde problemas de efetivos, falta de unidade de comando, inúmeras críticas, no fundo, àquilo que sucedeu. O Sr. Coronel é renomeado, bem como todos os outros comandantes das unidades, sem que haja a responsabilização de ninguém ao longo da hierarquia, a não ser de quem falhou individualmente, e estamos a falar de um sargento, um cabo e esses, na prática, parece que houve também uma repreensão oficial de dia, mas esses, na prática, foram os únicos que efetivamente tiveram uma consequência. E, portanto, nós não conseguimos entender se, face àquilo que são as fragilidades identificadas, face àquilo que é a noção de que não correu bem, que, no fundo, no final de tudo isto, haja versões que são contraditórias nas explicações que foram dadas ao Sr. Coronel e que foram dadas à Comissão de Defesa. E eu pergunto-lhe com toda a franqueza, o Sr. Coronel sente que foi desleixado? Sente que não cumpriu a sua responsabilidade de comando para haver este tipo de comentários? Ou sente que há uma explicação e haveria que apurar aonde é que as coisas falharam e quem falhou ter também, nessa medida, que ser avaliado e responsabilizado. E por isso é que não queria terminar esta audição sem dar a oportunidade ao Sr. Coronel de nos esclarecer e tranquilizar quanto àquilo que foi a sua responsabilidade e quanto à forma como se sentiu também quando alguém lhe diz que é exonerado. E o Sr. Coronel transmitiu-nos aqui, mas sente-se ou não injustiçado com aquilo que foi, na altura, a decisão que foi tomada de o exonerar temporariamente, mais que não seja com estas menções que agora eu lhe transmiti, que o fundamento que nos foi transmitido a nós era este, e não aquele que foi transmitido a si.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. O Sr. Deputado Jorge Machado Pescinde, e, portanto, Sr. Coronel, teria a amabilidade de responder às questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carla Barros, portanto, se o Exército foi beliscado, naturalmente que sim. Portanto, quando acontece uma situação destas, quando a missão não foi cumprida, e julgo eu que a imagem que o Exército esteve na altura, a mesma foi beliscada. Foi beliscada e naturalmente que os homens de bem acompanham o Exército, que de forma abnegada doam todo o Exército, sentem que efetivamente a instituição em si como um todo está afetada. Mas, portanto, nós vivemos também, como seres humanos, vivemos sobressaltos e há que levantar, há que seguir em frente, porque as boas práticas dizem que nós temos excelentes homens, excelentes mulheres no Exército e que sabem dar a volta a essa situação e colocar novamente o Exército onde ele nunca deveria ter sido colocado. E quanto à minha situação, eu fui menos explícito, portanto, eu abandonei, isto é, eu fui exonerado, o termo exato também, portanto, o comando da unidade de apoio no dia 21 de fevereiro, como eu transmiti, portanto, eu quase que era um decano da unidade de apoio, portanto, eu estou desde a sua criação em 2015, portanto, em termos também das necessidades do comando, eu tinha mais do que o comando. Portanto, eu transmiti que eu já estive a comandar um batalhão, portanto, tenho tempo de comando. Fui segundo comandante em Tomara, fui segundo comandante na UOL, e desde a criação da unidade de apoio até o dia 21 de fevereiro de 18,
Portanto, eu fui comandante de apoio. Portanto, eu fui exonerado e avançou, isto é, foi normalmente nomeado por escolha um outro senhor tenente-coronel, que necessita naturalmente do comando. Portanto, é parte da hierarquia, e assim determina que nós tínhamos um tempo mínimo, um tempo máximo, tem que haver condições para que toda a gente possa comandar. Eu de dia 21 de fevereiro de 18 até esta parte, e portanto, eu estava a chefiar o gabinete de assessoria jurídica da Brigada de Reação Rápida. Então, são as minhas funções de 21 de fevereiro até, estava a chefiar, né? O gabinete de assessoria jurídica da Brigada. Isto é o meu. Foi só para esclarecer, porque eventualmente fui eu que não me.
Vou fazer uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Sim, só para conseguir obter a resposta correta. Mas referiu várias vezes que estava nessas funções, mas que estava à espera de colocação. É isso que não se entende? Muito obrigada.
Não, eu, como é que você, quando me perguntaram o meu percurso, onde eu andei, o que estou a fazer, para onde é que eu vou, não é? Ao fim e ao cabo, portanto, o que eu transmiti, portanto, neste momento eu estou a aguardar a colocação. Portanto, eu como fui promovido a coronel, portanto, em termos de antiguidade é uma coisa, outra coisa quando é o ato formal da promoção, e neste momento, portanto, eu estou a guardar a colocação. Estou a guardar a colocação, deve estar. Olha, se calhar já lá chegou a minha colocação, eventualmente, Sr. Deputado. Está bom? Está, ok. Portanto. Quanto à oportunidade do ato, do evento, da intrusão, quando há vontade e quando há, se é que há informação, para onde é que são as vulnerabilidades, todos nós tentamos estudar o potencial adversário, quando vemos, qualquer pessoa faz isso, não? E qualquer pessoa quando vê as suas vulnerabilidades, tenta entrar pelas suas vulnerabilidades, e como sou deputado, eu aqui não faço parte, como transmiti, nunca fiz parte do JTM, nem, então toda aqui é parte da investigação, o que é que levou, quem está, quem deixou de estar, quem apoiou, quem deixou de apoiar, como é que entraram, como é que saíram, o que é que levaram, deixaram de levar, e, naturalmente que a parte judicial não terá a fazer o seu trabalho, não é? E quanto àquilo que a mim me dá para entender, para perceber, é que efetivamente se há uma lacuna de 20 horas, portanto, e nessa altura há uma coincidência, repare, a única coisa que eu posso, não sou nenhum analista, não é? mas poderei eventualmente ser tentado a dizer que houve ali uma penetrante que eventualmente foi aproveitada. Portanto, isto é aquilo que... Agora, que havia vontade... Se havia vontade, se havia indícios, como eu vinha a saber a posteriori, através dos órgãos de comunicação social, se havia indícios de quê? Portanto, os indícios, se havia indícios, quer dizer que também havia vontade de... Essa vontade foi concretizada, eventualmente por corredores temporais que se abriram e por fragilidades existentes. Em termos, quanto à parte das opções políticas, neste momento nós vemos que mesmo o número de candidatos que são necessários para as Forças Armadas, temos essa noção de hoje estava a falar sobre este tema, não, e, portanto, não atingimos. O que é que se passa é que os jovens não querem ir para as Forças Armadas. Portanto, isto é uma coisa que é uma realidade, neste momento é uma realidade. Está concurso aberto, é uma realidade. Neste momento temos as equipas de formação. As equipas de formação estão prontas para dar formação, portanto, e os candidatos não aparecem ou desistem precocemente. Portanto, são outras, é outra área da qual eu não me vou debruçar, porque é que o jovem não quer estar cá só efetivamente 5 ou 6 anos. São outras áreas, que saídas, com a lei dos incentivos, porque também, já agora, se me permitem, na minha ação do comando, tinha com o meu oficial de pessoal, estava sempre que havia a lei dos incentivos, incentivar a rapaziada, o que é que eles podiam ter, para onde é que podiam ir, a mais-valia cá dentro, a parte da formação, tudo isto é dito aos jovens. Agora, o jovem quando chega cá é a opção, só ele que pode dizer o porquê. O porquê? Porque é de longe, porque é de perto, ganha pouco, não tem saída. Há várias situações que, portanto, que temos que olhar para a juventude e ver o que é que nós lhes podemos cá dentro dar, porque vamos exigir rigor, como naturalmente. Mas a vida sem rigor também não é vida nenhuma, não há progressão. Penso que aqui, Sra. Deputada, estará esclarecida. Não, eu nessa área não meteria tanto, se eu gostava. Muito obrigado. Sr. Deputado, quanto às questões propriamente ditas aqui, quanto aos paióis nacionais de tangos, se considero que aqui houve algum conluio ou alguma informação ou é algo que a gente sabe que os países que foram afetados foram os países nacionais de tangos. Muito honestamente, se dos quatro países nacionais, se dos quatro países que estavam de engenharia, se eventualmente estes eram aqueles que tinham mais conteúdo para eventualmente pois. Sim. Repara, o que eu quero dizer com isto é que o Regimento de Engenharia número 1 tinha 4 paióis. Eu não sei o conteúdo de cada um dos paióis. Eu não consigo dizer neste momento se, dos 4 paióis, se eventualmente foram os paióis em que os proprietadores, portanto, os meliantes, ou os intrusos, eventualmente tiveram mais sucesso em termos de... Podemos chegar à conclusão que se calhar eventualmente não seria aquele paiol que eles queriam, ou houve algum engano daí, talvez os louros não fossem algo apetecível. Também sou eu, se calhar, em termos da minha análise, aquilo que eu faço, aquilo que eu leio, não é? Dos quatro paióis, eu não sei o que é o conteúdo. Nós sabemos muito bem que neste momento, até o momento, e, portanto, pelo menos a informação que eu tenho é que tudo que é munições de 9mm, as mesmas não estão. Não é? As mesmas não estão. Quanto à situação em si, se houve ou se não houve, se há informação, se não há informação, se houve informação interna de algum militar do Regimento de Engenharia número 1, não, eu próprio não sei, há sigilo, como é lógico. E agora que 1 + 1 = 2, naturalmente que pode nos levar a dizer uma coisa destas, mas quem sou eu para estar aqui a tecer eventualmente já a parte aqui já conclusiva disto. E quanto às responsabilidades militares, as mesmas são cometidas a vários níveis. Há vários comandantes, portanto, como o Sr. Deputado sabe, nós temos comandantes de baixos escalões, comandantes de altos escalões, portanto, quando sou general-chefe, como o general-chefe do Exército, quando ele se refere para os seus comandantes, é de forma genérica, tanto afeta o comandante de regimento, como afeta o comandante com outros comandantes a nível superior, outros comandantes a nível inferior, mas neste aspecto seria só de comandantes regimentais para cima. Então, o Comissário-Geral, quando se refere aqui a comandantes, é nessa perspectiva. Comandantes, quer dizer que é um sentido muito mais amplo, muito mais lato. E quanto ao Sr. General e chefe do Exército, na altura, ali em Alcochete, quando, na convocação dos órgãos de comunicação social e quando apresenta aquela queixa, o Sr. General, portanto, apresentou algo, ele próprio, repare, não falou aqui do Sr. General, o Sr. General foi transparente, portanto, é algo que neste momento estava e estava ali. E a maneira como o Sr. General apresentou, só o Sr. General que pode responder, a maneira como é que o Sr. General apresentou esta queixa que não estava na parte do inventário, que era desconhecimento em termos da inventariação do material que tinha sido furtado. Quanto ao material que foi furtado, naturalmente todo o material, quer em termos de explosivos, há alguma letalidade do mesmo, portanto falamos também em termos de louros, portanto lança-granadas, portanto, lança-granadas estavam ali, que estavam naturalmente, tinham vindo do CTC, iriam ali ser aproveitados para a parte da formação específica em termos de inativação. Este material também, sendo bem utilizado em mãos alheias, naturalmente, que poderá fazer alguma moça de algum calibre. Quanto às munições, naturalmente, que não vale a pena falar de munições, a gente sabe muito bem como é que as munições, qual é a sua letalidade. Quanto à parte dos explosivos, portanto, vemos que os mesmos são em mãos perfeitas e, evidentemente, podem fazer alguns estragos. Quanto à segurança nacional, isto hoje em dia as fronteiras são como são, portanto, os operacionais podem quase circular de um para o outro, portanto, os operacionais quase que podem fazer as suas intenções onde eles eventualmente assim desejarem, caso logicamente, mas tudo que as informações estão cá para naturalmente aniquilar estas pretensões que eles tenham relativamente
É isto. Quanto ao crime organizado, não me irei pronunciar sobre isso. Eu penso que, tanto que se fosse crime organizado, naturalmente, que a maneira como isto apareceu, o extrapolamento tinha desaparecido, não é? Já tinha sido escoado. Daí, para o Ministério, estou a falar em termos pessoais. Penso que daqui, não sei se respondi a tudo, mas de uma forma genérica, apanhei aqui. Quanto à criação da isenção e transparência, portanto, foi a opção do Sr. General na altura, portanto, utilizar e demonstrar que, efetivamente, o chefe do Estado-Maior do Exército colocou os seus comandantes deslocados da situação para que as averiguações hoje mesmo não conseguissem influenciar. Naturalmente, dando com isto sinais evidentes de que não haveria nada que fosse pudesse ser alterado, relatórios pudessem ser alterados, o que é que seja. Os seus comandantes ao saírem, eu próprio também saírem, não tenho mais nada para fazer, porque efetivamente todos os relatórios são sancionados pelo comandante. Portanto, tudo o que é para ser visto, revisto, que são NEPs, está tudo feito, nada pode ser alterado, porque tudo o que são os originais são autenticados pelos comandantes e ficam em arquivo na vertente das operações de informação e segurança. Portanto, os seus comandantes ao saírem, naturalmente, tudo que estava feito e bem feito naturalmente, e estava lá, como tal, não haveria qualquer preocupação, porque nada se podia ser eventualmente alterado. O tal conluio que eventualmente poderia falar sobre isso. Sim, eu compreendo perfeitamente que esta forma estratégica de comunicação externa foi isso que eu acabei de dizer. Portanto, o Sr. General quis transmitir que este escrutínio iria ser feito da forma mais transparente que ele desejasse. É o que ele desejava, que o Sr. General desejava. E assim o fez. Perguntar-me-ia se esta distância, na altura uma pessoa como é uma coisa inédita, decente, presente, mas para o escrutínio público e para que eventualmente a opinião pública tivesse uma opção de que as Forças Armadas não são fechadas em quartéis, estão abertas, os seus portões estão abertos, de que consegue também na altura, momentaneamente, será que com esta distância poder falar desta forma, tal, aceito? Se eu estivesse lá, iria decorrer da mesma forma. Naturalmente que iria decorrer da mesma forma. Não me iria intrometer, porque eu tive que me deslocar, eu pessoalmente, para falar com o Sr. General Reis, para ser ouvido, não é? Portanto, eu tive que me deslocar lá, tenho que para o Sr. General Reis falar comigo. E quanto ao nosso General Reis Duarte, e quanto à estrutura endémica, portanto, todos estes predicados que o Sr. General utilizou são frases dele. Eu entendo que os seus comandantes, ao seu nível, e eu transmiti isso ao Sr. General, ao seu nível, tudo fazem. Há uma entreajuda, e havia uma entreajuda, continua a haver uma entreajuda entre comandantes, em que cada comandante só não pode fazer mais porque não pode ou porque não tem meios para isso. Portanto, naturalmente, quando falamos no património, só em termos de manutenção, nós sabemos bem as infraestruturas que nós temos, não é? Falamos que, portanto, é uma preocupação constante em manter as condições. Falamos em termos de manter aquilo que nós temos neste momento. Saudade, não sei se eventualmente aqui, portanto, haveria coisa que eu estou a emitir, muita coisa aqui pelo meio. E quanto aqui a parte dos recursos humanos, se há falta de recursos humanos, sim, é notório que há falta de recursos humanos, portanto eles são uma realidade, não vamos escamotear isso, porque os relatórios que são enviados ao comando pessoal assim definem, que efetivamente o que é que nós vamos tendo e o que é que nós vamos perdendo. Assim como também os relatórios também que nós salientamos também como a questão moral das tropas. Portanto, isto também é importante para nós também saibamos o que é que possamos fazer futuramente para que esses homens se mantenham por cá mais tempo. O que é que levou a que a missão não fosse cumprida? A missão, efetivamente, não foi cumprida. Se a missão fosse cumprida, não havia intrusão e não havia aquilo que efetivamente houve. Portanto, considero que o seu comandante, dentro das atribuições que lhe são
que lhe são atribuídos e que lhe competem em termos da disciplina militar, se há alguns dos seus elementos que não cumprem aquilo que está estipulado por livre iniciativa, só tem naturalmente que aplicar a parte do RDM, e serve efetivamente para mostrar àquele pessoal que não cumpre e também aos demais que não têm que sair daquela via. Portanto, isto é algo que... Quanto ao desleixo, começa um bocadinho. O desleixo, falamos no desleixo em que situações? Desleixo de que os homens não cumprem, não cumpriram, são penalizados. Sim. Mas repara, eu sei. Quando falamos, como eu disse há bocadinho, os seus comandantes são comandantes, estamos a falar em comandantes a vários níveis. O comandante de unidades, portanto, lá embaixo é outro lado do comando. A única unidade que está, a unidade que é senhora, que é dona, entendemos aqui o dono entre aspas, que é dona dos países nacionais de Tangos, é o ACME. É o ACME, por sua vez, quando tinha necessidades, e faltava os pedidos ao Regimento de Engenharia número 1, que tem maquinaria pesada. Quando a unidade de apoio, ou quando o Regimento de Paraquedistas, neste momento que não estou aqui, o que é que, quando mandam lá para os homens, é para fazer segurança. E se os homens é para fazer segurança, portanto, os homens vão fazer segurança. Se já possui o efetivo, é um efetivo que é, portanto, estamos a falar de um sargento mais 7 praças, um 7, portanto, ou um cabo mais 6 praças, né? Esses homens já em si nas 24 horas estão bastante danificados em termos de vigor físico, não têm maquinaria que possa fazer aquilo que o resto está ali à volta, tudo o pessoal fez, as reservas estão ali, que estão ao nível deles fazem, é parte da manutenção do edifício que embaixo fazem. É toda aquela parte, toda a outra parte que requer outro tipo de maquinaria que demora alguns meses em termos de trabalho, isso não competiria naturalmente aos comandantes que deslocam para lá 8 homens. Contudo, o resto, todos os pedidos, todas as solicitações são pedidas via canal do comando. Pois, na altura, as mesmas, quando chegam, portanto, são imensas, pois as prioridades, só quem atribui essas prioridades é que poderá responder naturalmente o porquê que deu uma prioridade a uma e não deu a outra. Eu naturalmente, agora eu aqui saliento que os comandos que vão lá para baixo que têm a responsabilidade em termos de segurança dos países nacionais de tanques, tem a ver com a segurança. Segurança significa que os homens vão lá para baixo, são homens que podem mudar uma lâmpada, ou melhor, os técnicos que cá em cima iam lá embaixo quando havia algum problema em termos de pessoal dos assistentes operacionais, iriam lá embaixo apoiar aquilo que ao nosso nível podíamos fazer. Isto é algo que é real e ali no pessoal que estava ali no polígono de tanques seria real. Quando nós, evidentemente, não tínhamos, ou eu, no meu caso em particular, ou falava com a engenharia, ou falava com os reparos, com os eventos paraquedistas, para que se tivesse algum civil ou algum militar habilitado nesta área, pudesse lá embaixo ir contribuir. Portanto, isto, compreendo o que o Sr. Jornal disse, mas via isto, se calhar de uma outra forma. Ok. Quanto às rondas de 20 horas sem fazer, portanto, acho que isto é algo que é uma coisa que era impensável, não é? 20 horas, portanto, um ponto crítico, um ponto sensível, não ter presença física, não digo a metade das vezes, mas digo de forma como as mesmas eram previstas e eram concretizadas, penso que é uma coisa que é impensável. Quanto às punições, é como eu estava a dizer que neste momento, em termos internos, houve efetivamente ali alguém que não cumpriu determinações superiores, alguém que não fez rondar, alguém que não mobilizou patrulhas para rondar, e como tal, são tarefas essenciais ao cumprimento da missão, porque o são. Se não foram cumpridas, o seu comandante só teve foi que aplicar aquilo que efetivamente lhe compete em termos da sua nomeação como comandante da força. Da força, neste caso, da unidade. Sente que foi desleixado. Toda a imagem do Exército foi afetada. Naturalmente, sendo eu um membro do Exército Português, também sendo eu como os demais, não é? E fomos afetados. Se calhar, muitas vezes, aqueles que foram também afetados, pertencentes ao Exército, eles próprios olharão para mim e disseram: pá, tu foste um contribuinte. Não, logicamente não vão pensar dessa forma, não é? Mas o Exército como um todo, e o espírito de corpo aqui tem que prevalecer, todos nós fomos afetados. E como tal, teremos de ser todos nós, é olhar para para a frente, olhar para onde é que nós queremos ir e rumar tendo como orientação essa estrela que está lá bem à frente, que é o objetivo, que é sempre fazer o melhor que a gente sabe e, pelo Exército, pelos portugueses e para Portugal, como lógico. Sr. Deputado, penso que, não sei se havia, não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coronel, eu vou ser muito claro. A questão tem a ver com uma questão que o Sr. Coronel procurou evitar abordar, eu percebo, mas à qual eu tenho que insistir a fazer a pergunta. Aonde é que está a verdade em termos destas afirmações? Porque uma coisa é dizer-se que há uma suspensão para permitir a averiguação sem interferência dos comandantes, o que lhe foi referido a si. Outra coisa completamente diferente é aquilo que foi dito à Comissão de Defesa pelo Sr. General-Chefe, em que imputa responsabilidades aos comandantes. Eu não li aqui partes em que se imputa até responsabilidade direta à unidade que o Sr. Comandante dirige, e em que são feitas afirmações que são de censura aos comandantes das unidades. E, portanto, em que é que ficamos? O Sr. Comandante acha que o Sr. General-Chefe tem razão quando censura o Sr. Comandante e os demais comandantes e a sua unidade em especial, ou aquilo que acha que efetivamente estava em cima da mesa era a suspensão, aliás, a exoneração apenas para garantir essa mesma transparência nas averiguações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que ficou claro.
Sr. Deputado, quanto a este desleixo, eu saliento uma vez mais que nas minhas funções como comandante de apoio, jamais, e com o esforço dos homens que eu comandava, poderei eu próprio dizer aos bons homens que foram desleixados. Eu não digo isso aos bons homens, porque efetivamente não o foram. Como tal, e são os homens, os contribuintes, foram os contribuintes para que a missão de andar de apoio, no caso, em particular, segurança das nações de tanques, fosse concretizada. E quanto à parte do Sr. General definir que é um problema de comandantes, penso, uma vez mais, estamos falando de comandantes num aspecto mais amplo.
Sr. Presidente, se permitir só ler, vou só ler a frase. A entidade primariamente responsável pela articulação da segurança é a unidade de apoio da Brigada de Reação Rápida. E isto é dito.
Sr. Deputado, se me permite, portanto, como disse há bocadinho, o quadro orgânico foi aprovado em setembro de 2016, o mesmo faz um basculamento, ok, não é um basculamento, portanto, o pelotão do Guarnição de Segurança que estava na engenharia passou para a unidade de apoio, como eu disse há bocadinho, ok, portanto, o pelotão do Guarnição de Segurança dos Países Nacionais de Tancos, constituído por um oficial, 3 sargentos e 21 praças, não existe, portanto, como tal, se não existe, este esforço em termos de fazer-se aos Países Nacionais de Tancos, continuou a ser repartido pelas unidades que tinham algum pessoal. Podia dir-me o seguinte, porque é que eventualmente o pessoal que faz segurança da parte de lá não podia todo vir para cá e construir este pelotão? Mas claro, o seu comandante da parte de lá momentaneamente perde 8 homens dentro de um mês, mas tem os homens disponíveis durante o outro tempo que o resto do tempo durante o ano. Está a entender o que eu estou a dizer com isso, deputado? Ah, ok. Portanto, naturalmente que o pelotão, não tendo o pelotão não estando o mesmo robusto, não tendo homens, nós não conseguimos, nós próprios. Daí a Brigada de Reação Rápida, eu não represento aqui a Brigada, eu sou uma unidade da Brigada, a Brigada em si chamou, em termos de identidade, primariamente responsável. Porquê? Porque estava a lidar com unidades regimentais. Portanto, a unidade de apoio, uma coisa é, o QG da Brigada... Que é da Brigada, e depois tem uma unidade de apoio, que é uma unidade, ao fim e ao cabo, que é uma unidade de manutenção. De... Sim, porque, repara uma coisa, a unidade de apoio, se me permitem, em termos de terminologia militar, uma unidade da cantonada não tem heráldica, portanto, isto quer dizer que a heráldica da unidade de apoio é a heráldica da Brigada, porque isto é uma unidade da cantonada.
Portanto, mas o quartel-general da Brigada de Ação Rápida, agora tem a sua unidade de apoio. Portanto, naturalmente, como eu disse há bocadinho, portanto, eu nada apoio o comando de um tenente-coronel. Portanto, é similar a um batalhão. Portanto, uma unidade regimental tem um comando de um seu coronel. Portanto, estamos aqui a falar em patamares diferenciados. Não é? Portanto, não quer dizer que esta unidade de apoio não tenha o seu Estado-Maior. Tem o seu Estado-Maior naturalmente, mas em termos de componente operacional não tem nada. Portanto, é uma unidade que vive para o Aeródromo Militar de Tancos, sou companhia do aeródromo, e tem a sua CCS, que é a Companhia de Comando e Serviços, que apoia todas as forças que estão aqui neste QG. Sr. Deputado, penso mais claro. Muito obrigado.
Muito obrigado, então, com esta resposta, cumpro-me agradecer ao Sr. Coronel David Teixeira Correia os seus depoimentos e dar por encerrada a reunião desta comissão por hoje, não sem antes recordar que amanhã, às 17 horas, processaremos a audição do Sr. Tenente Coronel de Infantaria, Pedro Miguel Miceno Marques. Portanto, os seus coordenadores e vice-presidentes para uma reunião subsequente.